Solicito ao vereador Fernando Cunha que faça a verificação de quórum.
Vereador Hamilton Filho, vereador Vilmar Silvestre, vereador Lizia Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereador Mauro José Severiano, vereadora professora Geli, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura do texto bíblico. Então, vereador Jackson Charles, por favor, faça a leitura do texto bíblico.
Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito a ser rejeitado por esta geração. Lucas 17, 20 e 25.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário Hamilton Filho.
Senhor presidente, leitura da síntese da ata da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2013... Aos 11 dias do mês de novembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Fernando Cunha, Pedrinho Porto Rico e Sargento Alberto. A hora de mental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário as chamadas vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foi feita a leitura de correspondência e requerimentos que foram enviadas à diretoria legislativa e a leitura de projetos que foram enviados às comissões. Usou a palavra o vereador Vilmar Silvestre. No grande expediente, era a palavra dos vereadores Hamilton Filho, Gleio Martins, Ederson Lopes e Jackson Charles. Na ordem do dia, a apresentação de projetos e requerimentos. Nada mais vem ser tratado, foi encerrada a presente sessão, convocando-se outro para o dia 2 de novembro, horário de metal. Leitura de correspondências. Correspondência do vereador Gerro Cabeleireiro, comunicando que será ausente da presente sessão decorrente de problemas pessoais. Correspondência do vereador Sargento Alberto, comunicando que será ausente da presente sessão decorrente de motivo de saúde. Leitura de projetos. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o processo 210/2013, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Captação de Gestores Escolares da Usufrutenses. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o processo 211/2013, que dispõe sobre o dia da valorização dos conselhos tutelares no calendário oficial do município de Anápolis. Projeto do vereador Eli Rosa, que dispõe sobre o serviço voluntário de fiscal do meio ambiente da Usufrutenses. Projeto do vereador Vespa, que dispõe sobre a concessão da comenda Henrique Santilo ao senhor Eurico Santos do Nascimento. Projeto de resolução do vereador Vilmar Silvestre, que dispõe sobre transferência, sessão solene de outorga cidadania Apolina, no dia 7 de dezembro de 2013, às 10 horas da manhã, para o tempo da matriz da Assembleia de Deus do Ministério Anápolis.
tá me ajudando, mano. Com a ajuda sua aí.
Requerimento subscrito pelo vereador Ederson Lopes e diversos outros vereadores, que dispõe sobre a alteração da denominação da Frente Parlamentar de Combate às Drogas para a Frente Parlamentar de Política sobre Drogas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ao competente retirar de uma árvore em frente à residência situada na rua Taguatinga, 433, lote 13, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer ao competente instalação de poste de rede elétrica na rua Ilha Formosa, quadra 4, entre os lotes 4, 5 e 6, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer ao competente instalação de poste de energia elétrica na Vida Patriarca, em frente à Capela Imaculado Coração de Maria e Oficina Buick, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer órgão competente, Operação Taburaco, em Vida Contorno, em frente ao Laboratório Ingó. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a TCA, o retorno à circulação de linha de ônibus que ligava os setores Jardim Ibirapuera, Summerville, Flor de Lis, passando pela Avenida Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer órgão competente, que seja ligado à luz do trecho que vai do trevo de Brasília ao trevo de Corumbá. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que era órgão competente, revitalização da Alameda Brasília, que liga os setores Jardim Ibirapuera, Flor de Lis e Jockey Clube. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ser concedido o uso do grande expediente 19 de novembro de 2013 para a presença do senhor Manuel Vanderique Filho, delegado 6DP de Anápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, quer a inclusão do senhor Vanderlúcio Barbosa para entrega de Tissa Danira Polina, dia 21 de novembro, às 20 horas. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a competência de revitalização da sinalização do cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Circular, bairro Itamaraty, terceira etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a competente. Operação Taburacos, na Rua 1, quadra 20, lote 14, Freustac. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer órgão competente. Serviço Taburacos, na Rua Badiane, quadra 7, lote 42, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer órgão competente. Operação Taburacos, na Rua E, quadra S, lote 7, Boa Vista. Requerimento da professora Geli, requer órgão competente em construção de uma praça, lá da igreja, na sala de Lourdes, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requerendo o senhor presidente da Câmara, caminhando o presidente da Câmara, ter sugestão de alteração no regimento interno em seu artigo 100.
A ata está à disposição dos nobres pares, assim como as demais correspondências, os projetos de lei enviados às comissões e todos os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Requerimento do vereador Paulo de Lima, sugerindo a vinda do Dr. Manuel Vanderique Corrêa Filho, delegado do 6DP, que é da Delegacia do Idoso em nossa cidade. Requer a vinda dele a essa casa no dia 19/11 para falar aos vereadores sobre o trabalho desempenhado por ele aqui em Anápolis. Submeto à diretoria legislativa para observar a data. Da mesma forma também, vereador Paulo de Lima, seja concedida a inclusão do senhor Manel Vanderlus Barbosa da Silva para a entrega de título de cidadania na sessão solene já concedida para essa casa, a qual será realizada no dia 21/11. Da mesma forma, submeto a apreciação da diretoria legislativa. Tem metade, um outro inteiro.
tem metade de um, metade e um grande inteiro. Se você quiser dividir com a Miriam aqui, ela divide. Senão o grande terceiro aqui. Pode ser do segundo? Então aqui, terceiro. Isso. Então tá.
Também recebo ofício aqui da Frente Parlamentar, do presidente da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, vereador Ederson Lopes, com assinatura de vários outros vereadores, sugerindo a mudança do nome da Frente Parlamentar de Combate às Drogas para Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas. Esse requerimento, o presidente tem a prerrogativa de estar deliberando, mas eu gostaria da apreciação dos pares. Daqui a pouco nós vamos colocar em debate esse requerimento do vereador Ederson Lopes. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres edis, senhor presidente, estou usando esse pequeno expediente para dizer a Vossa Excelência que eu queria que os nobres pares, as vereadoras, os vereadores, cooperassem aí com a CCJ. Vereador Hans, estão dando problemas para nós aí. Problema com ela e eu com ela, mas estão dando problema. É alguns assuntos de interesse da comunidade. Está vindo muito projeto ali dos vereadores que têm intenção de trabalhar para essa cidade, mas esse projeto, muitas das vezes, é inconstitucional. E o presidente da comissão, Lisier, com toda a sua sabedoria, e nós, membros da comissão, eu, vereador Ger, vereador Pereira, e os demais vereadores que não estão aqui presentes, vereador Fernando, estão tendo problemas ali. Que às vezes a gente arquiva um projeto e os nobres pares pensam que nós estamos ali legislando em causa própria. Não é, ué. Tem uns projetos ali faraônicos, querendo mandar mudar os trâmites do Rio das Antas, né? Querendo ali que o homem vai na lua sem foguete. E não é assim. Então ali nós... Quero aqui parabenizar o meu presidente da CCJ, que ali nós estamos ali, estava até conversando com o presidente, o líder do prefeito estava presente, para nós limpar as gavetas e analisar todos os projetos. Mas tem uns projetos ali que não tem condições de passar na CCJ. É lógico que nós estamos ali para analisar, nós não somos os donos da verdade, né, meu presidente? Mas eu já disse aqui várias vezes, eu não voto para o coleguismo, eu não voto para o partido, eu voto pelas minhas ideias. Então... realmente está complicado ali nas CCJ. É uns projetos que não tem fundamento, é inconstitucional, que não vai em lugar nenhum, e nós ficamos ali, cabisbaixo ali, fala, o que é que nós vamos fazer? É nossos colegas. Mas não dá para... não dá para ser votado na CCJ. Eu não sou presidente, eu sou simplesmente um membro. Eu só tenho um voto na CCJ. Agora fica difícil para a gente... me presta a caneta aí, vereador Lizer. Então fica difícil para a gente analisar alguns projetos ali. Eu sei que os vereadores, que é o bem de nossa cidade, quer fazer projeto a bem da coletividade, mas é difícil. Por outro lado, senhor presidente, eu vou lembrar um grande jornalista que eu admirei tanto e admiro até hoje, que me levou para o rádio Napolino. Não sei se ele fez a pior desgraça, me levar pelo rádio, mas eu estou no rádio hoje através dele. Ele, quando uma pessoa fazia alguma coisa de errado, vereador Pereira, nessa cidade, ele distribuía o troféu Gardenal. E a partir de hoje também, eu vou começar a distribuir troféu Gardenal aqui na nossa cidade. Doem quem doer. Porque nós temos muita homenagem aqui. Nós temos medalha Henrique Santilho, nós temos título cidadão Napolino, nós temos requerimento. E eu vou começar a distribuir o troféu Gardenal aqui, de minha autoria. Não precisa eles virem pegar aqui, não. Eu que vou distribuir verbalmente. Primeiro troféu que eu vou distribuir, vereadora Miriam, não é risada, não. É um direito que eu tenho de usar essa tribuna e falar. Primeiro troféu, Gardenal, ou diazepam, sei lá, como é que chegar no ouvido deles lá? É para o prefeito de Goiânia. É para o prefeito de Goiânia. Esse cidadão quer ser governador. Quer ser governador pela sigla do PT. Um homem que nunca veio em Anápolis, não sabe nem onde é Barão do Rio Branco, não sabe onde é a Praça do Bom Jesus, não sabe nem onde é a Prefeitura de Anápolis. E está querendo se intrometer, querendo que ele é a melhor opção para o PT, é a melhor opção para o Estado de Goiás. Olha, gente, esse homem tem que tomar aquele remédio que não vende em farmácia nenhuma. Sabe qual é o remédio? O Simancol. Não é o Gardenal, mas não. O Gardenal, estou oferecendo esse troféu ao Gardenal para ele. De sã consciência. Olha, e esse PMDB, o segundo troféu para ele, eu estou distribuindo hoje o troféu Gardenal para a cúpula, não é para todos os militantes, para a cúpula. A cúpula máxima do PMDB, que já governou esse Estado por mais de 20 anos. Deu no que deu. E está querendo se meter com o não deixar o PT ser o cabeça de chapa. Olha, não estou aqui puxando saco prefeito, que eu não gosto de puxar saco. Mas se tem uma pessoa hoje que pode encarar o governo do Estado de Goiás pelo PT, é o prefeito de nossa cidade. Não é eu que estou dizendo, não. É a mídia, é a população do interior. Agora vem esse prefeito de Goiânia, ele vai para a convenção querendo detonar Roberto Gomide. Gente, isso é brincadeira, né? Está fazendo com a minha cidade. Como que a cidade de Anápolis vai votar num homem desse? Que não sabe nem onde é a prefeitura, nunca vai visitar o colega dele aqui, que é da sigla do PT. E o PMDB tem que conscientizar que sempre mamou nas tetas do governo, vereador Jacques Chaves. PMDB nunca foi governo neste país. Quando o Fernando Henrique estava no governo, Fernando Henrique tinha a maioria dos ministérios. Quando o senhor Sarney estava no governo, PMDB tinha a maioria do ministério. E agora no governo Lula também, que eles são vice-presidente da República, eles têm a maioria dos ministérios. Agora vem o PMDB no estado de Goiás, trouxe o homem do boi aí, sei lá, né? E eles dentro, estão brigando entre si. Quem vai ser cabeça de chapa? E o PT, na minha cidade, que está fazendo um bom trabalho, estão querendo tirar de fora. Eu acho que não é assim que faz a política, não. Por que é que eu estou falando isso aqui? Que eu não quero se meter a colher em partido nenhum, além do solidariedade. Mas o amor que eu tenho pela minha cidade, que eu sou barrista, e nós todos somos barristas, vereador, então tem que puxar sardinha para a liderança política da minha cidade. Então esse próprio PMDB vai o troféu Gardenal para a cúpula do PMDB também, nem sei quem é presidente desse partido, que eu acho que ele está metido numa corrupção aí, não sei se eu estou falando bobeira ou não, né? É aquela da mulher loira aí, sei lá, né? O presidente desse partido. Tinha que tomar vergonha na cara e dar uma chance para o PT ver se pode governar esse Estado. Então é isso, fica aqui meu desabafo. Então, eu acho que já é hora do PMDB refletir no Estado de Goiás, que não tem chance nenhum de ser governo. Que se o Ir sair, é a quarta derrota para o senhor Marconi Perillo, gente. Isso não é japonês, mas está na cara. Mas está na cara. Terceira derrota para o senhor Marconi Perillo. Então, está querendo essa cabeça de chapa. Então fica aqui. Troféu Gardenal também para o senhor José Gomes, o ex-prefeito de Itumbiara. Eu vi na notícia ontem, vereador Grêmio, no jornal Opção, disse que ele vai dar uma entrevista no hotel Atlante City, sei lá, Atlante City, no estado, Atlante, vai dar uma entrevista, o que que ele fez para Saniago? Vai ser brincadeira, estão brincando com a minha cara, né? Eu não sou vereador de primeiro mandato, nem marinheiro de primeira viagem. Ele ficou 90 dias na Saniago, disse que vai dar uma entrevista, o que que ele fez para Saniago? Fez, ele fez muito. Pagou shows e mais shows para cantor no estado de Goiás aí. Troféu Gardenal para esse cidadão. Troféu de Azepan para ele. Então fica aqui, meu. E não vem receber nessa Câmara, não, que eu não vou dar esse troféu, não. Vou dar verbalmente para isso. Ah, receber lá no Afeganistão esse troféu. Então fica aqui, meu, desabafo. Descaradamente tem uns políticos que entram na vida pública só para manchar. Só para manchar o cidadão público. Obrigado, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora professora Geli. Deu para o presidente.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, o nosso presidente, novos colegas, imprensa presente, a todos que nos ouvem nessa tarde. Eu uso a tribuna nessa tarde, senhor presidente, para parabenizar os diretores escolares. Hoje é o dia do diretor escolar. E eu não poderia deixar de usar essa tribuna para parabenizar essa figura tão importante para o desenvolvimento da escola, para que as escolas ofereçam ensino de qualidade. O diretor, ele é o elo entre a comunidade, entre os professores, entre os alunos, com a legislação, com a parte legal, com a prestação de contas, com tudo aquilo que vai dinamizar e vai organizar a estrutura organizacional. Portanto, o diretor é aquele que, é aquele que busca coerência de todos os setores, primando pelo ensino de qualidade. Então, nós não poderíamos deixar de utilizar a tribuna nessa tarde para parabenizar todos os diretores, todos os gestores, da educação infantil até o ensino superior. É uma figura de suma importância para o ensino-aprendizagem e para a organização das escolas. Eu tive a honra, eu tive o privilégio de ser diretora escolar por mais de 20 anos da minha vida na rede municipal de ensino. Hoje ocupo um cargo de administração no ensino superior, mas tenho um diretor com muita competência que faz todo esse trabalho com muito dinamismo para que nós possamos ali no ensino superior também oferecermos um ensino de qualidade. E a rede municipal de ensino, por meio de um ensino de qualidade, por meio da democratização das escolas municipais, está agora num processo eleitoral. O Estatuto do Magistério Municipal. O Estatuto do Magistério Municipal, no seu artigo 8º, fala que a gestão da unidade de ensino, ela será estabelecida e exercida de forma democrática. E o artigo 10 fala, a unidade escolar terá um gestor eleito pela comunidade escolar por voto direto e secreto, conforme estabelecido na legislação específica e normatizado pelo Conselho Municipal de Educação. Então, nós queremos aqui parabenizar, juntamente com o diretor escolar, os diretores e a secretária municipal de educação, que está conduzindo de forma tão brilhante o processo eleitoral das 93 unidades escolares dos diretores a serem eleitos no dia 29 de novembro e a tomar posse a partir do dia 1º de janeiro. Então é muito importante porque os diretores... Eu agradeço, vereador Maurão, porque eu estou falando aqui de forma muito importante, de uma categoria muito importante da nossa cidade, que é o diretor escolar, que é o gestor das unidades de ensino, e mais ainda, de um processo eletivo que vai acontecer no dia 29, agora de novembro, em todas as 93 unidades de ensino da rede municipal. Isso é muito importante porque houve um avanço substancial, porque as escolas conveniadas não tinham eleição. E agora, a partir do dia 29, até as unidades conveniadas terá eleição para diretor. Então, nós queremos aqui exaltar o excelente trabalho que todos os diretores das unidades escolares estão desenvolvendo, aqueles que estão pleiteando entrar também nessa função tão magnífica, que é a função de gestor escolar, para que eles possam ser bem-sucedidos, para que eles possam exercer com primazia essa função de ser mediador das causas entre os professores, entre a comunidade escolar, entre os alunos e entre a normatização das, a normatização do ensino. E ressaltar que o dia de hoje, que ele possa servir de reflexão para a valorização do papel do diretor escolar, e que apesar do avanço tecnológico, que as pessoas descubram que o potencial humano jamais poderá ser substituído. Quanto mais os laços das relações humanas forem aproximadas, maior será a chance da aquisição do desenvolvimento intrapessoal dentro do contexto interpessoal. Com isso, eu quero proclamar toda a comunidade escolar para que possa comparecer no dia 29 de novembro. Ainda tem todo um percurso para que as candidatas possam, para que os candidatos possam demonstrar os seus planos de trabalhos e que a comunidade escolar possa comparecer para que verdadeiramente o ensino da rede municipal de ensino seja democratizado. E essa democratização passa, sem dúvida, pelas mãos do gestor escolar. E hoje, sendo o seu dia, fica aqui os nossos cumprimentos, não apenas para o gestor escolar da rede municipal de ensino, mas da rede estadual, da rede particular, enfim, todos os diretores das escolas do município de Anápolis. Os nossos parabéns, os nossos cumprimentos, o nosso reconhecimento pelo trabalho realizado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Professora Geli, ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Lisier Borges.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente, os nobres pares, a imprensa e os demais pessoas presentes aqui nesse plenário. Gostaria já de iniciar também, fazer parte da minha pauta aqui, lembrar do dia do diretor. Eu não posso me furtar em falar desse assunto, porque já disse em outras oportunidades aqui que a grande maioria dos meus familiares, as minhas irmãs, todas as seis, são, de alguma forma, ligada à educação, sendo que três delas passaram muitos anos como diretoras escolares. Então, vai aqui a minha homenagem, lembrando aí da Lígia, Liane e Cíntia, e em nome delas homenagear todas as outras diretoras, as que estão e as que já, em algum momento, passaram por essa oportunidade. Porque a gente sabe das dificuldades, como falou a professora Geli, mas sabe que é uma função também gratificante de liderança. E eu queria, ontem ainda, eu queria ter pedido uma parte, quando eu retornei a esse plenário, mas a fala do nosso nobre colega Jackson já estava encerrando, e ele estava falando sobre a saúde municipal. E eu queria deixar aqui, bem claro, o meu parecer, e a professora, a doutora Dinamélia sabe muito bem como é que isso funciona. Eu estou com uma consulta marcada há mais de um mês com um especialista, e não marquei há um mês, não. Eu queria ser consultado imediatamente e não consegui. É, obviamente, é um especialista, mas, e eu tenho certeza que vou chegar lá amanhã, vou fazer o famoso check-in, que agora já está ficando chique a situação, vou fazer o check-in e ainda aguardar várias horas para ser atendido. Então, eu não acho muito justo o que se coloca aqui com relação a essa questão. As pessoas chegam nos postos de saúde e no hospital municipal e reclamam na demora do atendimento. Isso, eu estou falando da minha pessoa, que é uma questão assim, do âmbito particular. E a gente não consegue esse atendimento tão ágil assim. E eu queria dizer aqui, parafraseando, né, o nosso grande presidente Lula, tenho certeza que nunca se investiu tanto nesse município em saúde como se está investindo agora. Posso estar enganado, doutor Eli. O senhor que, e a senhora que trabalha diretamente nessa área aí, sabe muito bem disso. Quantas unidades de saúde foram inauguradas nos últimos anos? Né? Nós temos aí a verticalização de dois CAIs para CAIs 24 horas, o Abadia Lopes no Jardim Calixto e o do Jardim Progresso. Quer dizer, com equipamento e pessoal para descentralizar. O que é descentralizar? É responsabilidade social, é cidadania que está fornecendo para essas pessoas, aproximando os recursos médicos daquelas localidades. né, e isso buscando desafogar os hospitais nossos de referência, que seria aí o Hospital Municipal Jamel Cecílio. A gente pode citar vários outros exemplos aqui, um que eu gosto de citar sempre é o Hospital do Idoso, que é uma referência nacional nesse segmento. Já teve municípios aqui do Rio Grande do Sul, tá? Teve município do Rio Grande do Sul aqui pesquisando para copiar, exatamente, para copiar o nosso modelo, porque é referência, e referência em tratamento humanizado também. Muitas vezes o paciente sai de lá sem a plena solução do seu problema, mas sai satisfeito pelo tratamento que recebeu naquela unidade. Então, isso tudo é parte dessa gestão. Essa obrigatoriedade que esses profissionais veem ali e nas outras unidades faz parte disso aí. A gente vê a saúde bucal. Ganhou duas vezes aquele prêmio, como é que chama? Brasil Sorridente, por duas vezes. Isso é o quê? Investimento maciço em obras físicas e pessoal. Contratou mais de 160 profissionais para atender a saúde bucal do município. E isso só vem refletir na satisfação que nós verificamos aí, né, no Cais, Globo Repórter, Cais e nas pesquisas mulher. Que estão, Cais Mulher, então infinidade, vamos ficar só em alguns. E agora o UPA, 24, o UPA, né, da Vila Esperança, que está para ser inaugurado a qualquer momento. Luiz Carlos falou que ainda inaugura esse ano, já está pronto, sendo equipado, pessoal sendo contratado. E aí sim, lá nós contamos com o hospital, lá é um hospital. Nós vamos ter todo tipo de tratamento lá, clínica geral, cirurgia geral, pediatria, ortopedia, né? Teremos todo o staff, né, técnico, psicólogo, profissionais de saúde de uma maneira geral, 11 consultórios, 18 leitos para recuperação, para observação e recuperação. E aí sim, é compromisso do prefeito, que eu disse a ele, numa conversa eu falei, olha, todo o esforço, só vai ser reconhecido definitivamente a partir do momento que fizermos uma atividade pesada, uma recuperação pesada no Hospital Jamel Cecílio. E isso vai ser programado, já está programado, para imediatamente após a inauguração do UPA, na Vila Esperança. E, bom, vai se começar essa recuperação, recuperando a edificação, fazendo a reforma geral. Mas hoje, não parou. A situação lá não parou. Nós temos lá, mais recentemente, litotripsia. É isso, doutora? Que é quebra de cálculo renal. Nós temos lá hoje endoscopia, colonoscopia e laboratório.
Mamografia.
Então, quer dizer, temos uma infinidade de recursos hoje lá. Mas isso ainda, esse hospital, essa unidade, ainda vai passar por uma reforma ampla. Tanto na questão de recursos humanos, quanto da sua própria rede física. Bom, isso tudo digo, né, porque isso é uma responsabilidade social que o prefeito tem buscado. Então, aqui fica só a nossa observação, quando as pessoas que buscam essas unidades, refletir o que, que foi feito no passado e o que está sendo feito hoje. Eu acho que Anápolis está de parabéns com o que nós temos hoje e com o que nós teremos, o que está planejado para um futuro breve. Era isso que eu tenho para dizer, senhor presidente. E antes de devolver a palavra, agradecer o Maurão, que muito bem colocou aí observações sobre a CCJ. Realmente a gente está levando aquela situação a sério, com muito cuidado, muito critério. Mas precisamos de melhorar ainda mais e contamos com a colaboração dos pares. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas vereadores, imprensa aqui presente. Senhor presidente, ontem eu ouvi atentamente as críticas em relação ao mercado municipal. E quero reconhecer a importância de todos nós vereadores estarmos preocupados com aquele mercado, uma vez que aquilo, na verdade, não é só um mercado, é um centro de convivência que, como centro de convivência, com certeza absoluta, tem tem passado comportamento, tem passado cultura, tem passado jeito de viver da sociedade anapolina de geração em geração. Gostaria também de reconhecer o esforço muitíssimo grande do prefeito que antecedeu o Gomid, que é o Antônio Sayum, Pedro Sayum, através de um requerimento de minha autoria, de quando vereador dessa casa, nós fizemos toda a reconstrução e a cobertura da área externa total daquele mercado, que era uma necessidade muitíssimo importante daquela época, mas ficou ainda os problemas que nós conhecemos, que são problemas históricos em relação à questão dos esgotos. E quero dizer para os senhores vereadores e comunidade, uma vez entendendo que aquele mercado é um patrimônio da comunidade, um patrimônio social, nós, digo nós que somos do PMDB, e aí eu tenho o privilégio de dizer que o Ayr Ganzarola está desenvolvendo um projeto, um projeto com a grandeza compatível para atender não só as necessidades de fluência dos clientes, e daquelas pessoas que ali trabalham, trazendo para esse ambiente a nobreza e também e desenvolver a compatibilidade daquilo que o povo precisa, que nós entendemos que o mercado municipal, em todas as cidades que nós andamos, é ponto turístico. Então, nós precisamos transformar aquele hospital, aquele mercado municipal, num ambiente que traz essa importância, que traz essa motivação, né, das pessoas que por aqui passem, possam visitar e levar para os seus endereços de origem a admiração da nossa cidade e representada principalmente pelo mercado municipal, que é histórico em todas as cidades nossas. Então, o Ayr Ganzarola não está de braços cruzados, nós sabemos que existem alguns problemas para ser resolvidos ali para a execução desse projeto. É um projeto de valor importante. Imagino que isso ultrapassa a casa de R$1 milhão para resolver aquele problema. Então não é um problema simples, não é um problema que precisa, vamos dizer assim, ter um entendimento que vai ser resolvido muito facilmente, até porque tem uma parte daquelas pessoas que entendem que possam parar suas atividades para resolver aquele problema. Agora o projeto vai ficar maravilhoso, está perto de ser concluído, e vai ser entregue para o prefeito. Com certeza absoluta, o prefeito vai tomar sua necessidade, tomar suas atitudes, as suas providências, que a ele forem cabíveis, e principalmente entendendo que isso é um clamor social, um clamor da nossa população, me faz concluir, então, que o prefeito vai tomar a atitude, a decisão de executar esse projeto, que com certeza ficará maravilhoso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Sem mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, convido para fazer uso da palavra inicialmente o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, uma pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária da Câmara, a imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária, público presente no plenário, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET, telespectadores da nossa TV Câmara e ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, o assunto que me traz nessa tarde aqui na tribuna é para tratar de um assunto recorrente, vereador Frei Valdair, aqui na Câmara Municipal. E esse assunto recorrente foi mais uma vez falado pelos oradores que me antecederam aqui nessa tribuna. O que confirma a necessidade de termos ações proativas na solução desse problema. E esses problemas têm causado dissabores para nós, vereadores. A exemplo daquilo que o vereador Mauro acabou de mencionar, e também o vereador Lisier José Borges. E esses sabores são causados, vereador Ederson, e são acumulados pelos pareceres de inconstitucionalidade e vetos da Comissão de Justiça e Redação e os seus respectivos relatores. A todos os projetos, eu diria que na sua grande maioria, apresentados aqui nessa Casa de Leis. Pelos pareceres de constitucionalidade também, favoráveis, é claro, aos projetos também apresentados nessa Casa. Pelos vetos do Executivo Municipal aos projetos de leis aprovados em primeira instância pela Comissão de Justiça e Redação dessa Casa e pelo plenário também dessa Casa de Leis. Pelos desconfortos, vereador Ederson Lopes, causados por esses vetos, quando da sua aprovação, uma vez que essa mesma comissão já havia aprovado com um parecer favorável de constitucionalidade e se vê obrigado a acatar o veto por alegação de inconstitucionalidade. Pela vulnerabilidade que hoje, no meu entendimento, nós vivemos ao expormos a profissionais alheios aos interesses dessa Casa de Leis que hoje acontece. O direito, vereador Ederson Lopes, embora eu seja leigo do assunto, vereador Jean Carlos, eu vejo ele muito subjetivo, passível de várias interpretações. Pelos desconfortos deste ou daquele vereador, ao ver o seu projeto rejeitado por um colega vereador, gerando uma dúvida se a rejeição teve uma motivação legal ou se teve uma motivação política. Por esses e outros questionamentos, vereador Pastor Vilmar Silvestre e senhor presidente, que eu apresento hoje aqui nessa casa, senhor presidente, um requerimento sugerindo a alteração do artigo 100 do nosso regimento interno dessa casa. Embora eu, vereador Hamilton Batista, faça parte da comissão que estuda a alteração do regimento interno, como as discussões já se esvariram dentro da comissão, e elas agora serão colocadas à apreciação do plenário para aprovação ou não, eu resolvi antecipar, até pela quantidade de problemas que vem acontecendo, do dia que nós terminamos o regimento até hoje. E isso me motivou a fazer a sugestão desta alteração. O artigo 100, senhor presidente, do nosso regimento interno diz: os projetos após serem lidos em plenário e antes da iniciativa de sua tramitação nas comissões permanentes devem ser obrigatoriamente publicados. Isso é o que rege o artigo 100, vereador Pastor Vilmar Silvestre. A nossa sugestão, vereadora Dina Amélia, é que se inclua no texto desse artigo e após a sua publicação deverão ser encaminhados à Procuradoria da Câmara para um parecer prévio de onde seguirá para a sua tramitação normal. Esta é a sugestão do vereador Jackson Charles, que seja incluso nesse artigo essa frase, essas palavras. A resolução, senhor presidente, a resolução 001 de 2005, que dispõe sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Anápolis, no seu parágrafo 5º, diz: o acesso ao procurador-chefe compete assessorar o presidente e demais membros da mesa e aos diversos órgãos da Câmara quando solicitado na elaboração, exame e pareceres de projetos, de resoluções, de decretos legislativos e demais e atos legislativos. Isso já consta na nossa resolução de 2005. Já consta isso na resolução. Mas o nosso regimento interno não tem essa prerrogativa. Portanto, eu faço a sugestão dessa alteração para dar mais tranquilidade, mais serenidade, mais confiança, mais segurança.
A parte, vereador.
Concedo a parte ao vereador Lizer, é isso?
Exato. O novo vereador, só esclarecendo, hoje nós, oportunamente, depois daquela conversa que a gente teve, apresentamos essa proposta na Câmara, ou na CCJ. E ela foi vista com bons olhos por todos. Né? Consideramos de fundamental importância que nós tenhamos esse cuidado. Nós já estávamos, como disse o vereador Mauro, nos esmerando no cuidado, no critério, com o objetivo de mitigar, de diminuir os problemas decorrentes disso, que é o que o senhor mesmo falou, a gente eventualmente passar por esse plenário aqui uma lei e de repente a gente ter que apoiar o veto dela uma vez que a gente já tinha aprovado. Então, nós podemos sim, nós temos a prerrogativa de contratar assessoria jurídica, mas os nossos assessores não teriam a mesma expertise, não teriam a mesma qualificação do que os componentes, né, da nossa assessoria jurídica, da procuradoria desta casa, porque vivem o dia a dia das nossas leis e sabem muito bem como avaliá-las, melhor do que qualquer outra pessoa que a gente contrate. Então, não tenha dúvida de que a gente, incorporando o que já está definido nessa resolução e colocando isso no nosso regimento, vai facilitar muito o nosso trabalho e diminuir consideravelmente o que você disse como constrangimento, as preocupações que nós temos com relação a isso. Por enquanto é isso e devolvo a palavra, senhor vereador.
Muito obrigado, vereador Lizier José Borges. Nós estivemos, presidente, participando de uma palestra do Intercâmeras lá em Pirinópolis, onde Vossa Excelência esteve presente conosco. E coincidentemente, nós já havíamos discutido aqui, ou discutir com Vossa Excelência, da necessidade de nós tomarmos a decisão. E por incrível que pareça, na palestra lá, dada inclusive por um membro do Tribunal de Contas do Município, tem um item que ele disse o seguinte: no que diz respeito à sanção e vícios de iniciativa, diz o seguinte, vereador Frei Valdair talvez tenha mais conhecimento dessa postura aqui. Dentro da casa legislativa deve haver a manifestação da comissão de Constituição, Justiça e Redação no sentido de emitir parecer a respeito sobre o vício de iniciativa. Isso são deveres, argumentos tratados na esfera dos tributos e doutrinas que pacificariam o atendimento eventualmente de caráter convalitório da sanção dos projetos resultante da usurpação da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Diz também que todos os processos, todas as matérias do Legislativo têm obrigatoriamente que passar por uma análise da Procuradoria. É assim que acontece na Câmara dos Deputados Estaduais. É assim que acontece na Assembleia Legislativa. É assim que acontece no Senado Federal. É assim que acontece no Poder Executivo, que eu tive o prazer de contribuir com o Poder Executivo. Inclusive, os vetos que vêm para essa casa passam diretamente, primeiramente, pela Procuradoria, e o prefeito acata ou não esse veto. Estou dizendo isso porque eu vi uma preocupação de vários vereadores de perderem a sua autonomia com esse encaminho para a Procuradoria. Ora, o artigo 24, senhor presidente, da nossa Lei Orgânica do Município é clara ao dizer: os vereadores são invioláveis no exercício do seu mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Esse encaminhamento e esse parecer técnico que será feito pela Procuradoria da Câmara servirá apenas como um parâmetro, como uma linha de raciocínio
como uma abertura de discussão que deverá ser feita lá na Comissão de Justiça e Redação e, por conseguinte, também para que o relator tenha um embasamento jurídico já claro e objetivo, não pautado por este ou por aquele advogado, deste ou daquele vereador, mas por um procurador que responde pela Câmara Municipal e não por um determinado vereador. Que esse procurador tenha o sentimento de defender os interesses legislativos como um todo e não o interesse e o sentimento e o entendimento desse ou daquele vereador. Acredito, senhor presidente, que essa tomada de decisão vai trazer mais harmonia entre nós, vereadores. Porque o vereador que receber uma negativa da procuradoria, ele não vai acusar o relator de que o relator está boicotando o seu projeto.
Uma parte, vereador.
Concedo a parte ao vereador Frei Valdaí.
Bom, para parabenizar a Vossa Excelência por essa observação feita, de fato, a Assembleia Legislativa ela tem um corpo jurídico muito grande para assessorar todos os deputados e assessorá-los também nas matérias. Então, é claro que quando o deputado apresenta um projeto de lei, ou ele consultou pessoalmente a assessoria jurídica da Assembleia, ou então ele apresenta o projeto e deixa que primeiro a própria parte jurídica da Assembleia se manifeste até mesmo antes do projeto caminhar. Porque, de repente, você apresenta o projeto e ele já vem com vícios, né?
Exatamente.
E perde, é uma perca de tempo, porque demanda passando por várias comissões para lá na frente chegar à conclusão que ele é inconstitucional. Então, todo esse trabalho de inconstitucionalidade é feito anteriormente, antes do projeto tramitar dentro da Assembleia. Então, é uma observação importante. Eu acho que essa Casa de Leis tem que crescer muito nesse sentido, porque não basta ter só um procurador. É preciso ter uma procuradoria e necessariamente tem que ter um corpo jurídico para estar avaliando, analisando todos esses projetos, até mesmo antes da gente apresentá-los. Então, quero te parabenizar por essa observação e sugerir, né, junto com Vossa Excelência, eu assino embaixo, para que esta casa tome algumas providências nesse sentido, porque senão nós vamos sempre ficar acusando os colegas: ah, será que o meu projeto não passou porque é por questão política, é porque o colega talvez não foi muito com a minha cara ou com a cara do projeto, e assim nós estamos até livrando as comissões de certas acusações que de fato não são delas, porque elas estão ali para analisar tudo isso. Mas eu acho que se fizer essa consulta prévia, certamente vai trazer menos transtorno, menos problema dentro das comissões.
Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Velho. E o mais importante, velho, concluindo a sua fala, é que esta consulta prévia, como eu já disse, ela não vai tirar a autonomia do vereador. A lei orgânica é bem clara. O voto do vereador, ele é facultado ao vereador e é direito dele, nada vai mudar. Ele vai acatar ou não a posição da procuradoria. Ele vai assumir o ônus e o bônus da sua decisão, mas direcionado, dentro de um caminho, dentro de um segmento. E também, senhor presidente, eu acredito que isso trará reflexos extremamente positivos para nós. Como eu já disse, os propositores não mais atribuirão tão somente à comissão, ao relator e ao prefeito municipal o ônus pela aprovação ou não do seu projeto. Nós ficamos aqui, às vezes, condenando o Executivo. Nós ficamos aqui, às vezes, condenando e fazendo críticas à Procuradoria do Executivo. Porque foi vetado o nosso projeto e porque esse projeto foi aprovado na Câmara. E a Câmara, que mesmo a Câmara que provou esse projeto, em função do descobrimento do ato de inconstitucionalidade, ela é obrigada a aprovar a favor do veto. Eu tenho certeza absoluta, nas conversações que eu tenho tido, inclusive, para chegar a esse consenso aqui, eu conversei também na administração, conversei com a Procuradoria, conversei com o prefeito Antônio Roberto Comite, e eu não vi o sentimento, claro, de estar vetando todos os projetos apresentados nessa casa, não. O prefeito não tem esse sentimento, não, presidente. O que ocorre é que os projetos que chegam lá, Grande São Maria, são obrigados a ser vetados. Ele está, inclusive, nos ajudando. Mas nós é que temos que fazer esse papel.
Nós não podemos ficar vulneráveis, Frei Valdaí, a esse ponto. Nós não podemos, vereador, pastor Vilmar Silvestre, ficar vulneráveis a profissionais advogados, sem querer desmerecê-los, nenhum deles, mas ficar vulneráveis a esses advogados, que às vezes são tendenciosos a este ou aquele entendimento de cada vereador, e ficar tecendo críticas à competência, inclusive, dos procuradores da nossa casa, dos advogados da nossa casa.
Ficarem
tecendo críticas a nós, vereadores, por falta de competência, e que, olha aqui, a Câmara Municipal me encaminhou um projeto, porque lá ninguém teve condição de analisar esse projeto. Isso é inadmissível. Não dá mais. Nós temos a solução em casa e estamos entregando ouro para o bandido? Isso é simplesmente falta de percepção nossa. Então eu apresento, primeiro concedo a fala ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, Jacques. Eu quero concordar em parte com Vossa Excelência e discordar em parte. Eu acho que a ideia é boa, salutar, pode sim trazer benefício para nós, ao ponto que seja previamente analisado pela Procuradoria. Agora, essa questão que vai na Procuradoria do município, obrigatoriamente tem que vetar, não. É um entendimento que Vossa Excelência bem disse no início da sua fala. As interpretações do direito são amplas. Existem matérias que são divergentes no Tribunal Regional, no Tribunal Superior, e isso vai acontecer mesmo se implantado esse procedimento de emissão de parecer por parte da Procuradoria da Câmara. Eu acho que vai, sim, dar uma maior conotação de isenção da questão política. Eu concordo com Vossa Excelência. Mas o direito, ele realmente, ele não é estanque. A vereadora Geli, o vereador Hamilton, certamente, durante a militância na vida na jurídica, certamente percebe isso. E existem, sim, matérias que são tranquilas, em entendimento pacífico, mas certamente existirá sempre alguns conflitos de entendimento jurídico. Isso não quer dizer que nós fomos incompetentes na comissão, isso não quer dizer que a Procuradoria está sendo incompetente lá, não. E nem que está vetando por gosto. Há divergências nas matérias jurídicas. Em grande parte das interpretações, surge a divergência. É por isso que nós temos, no sistema jurídico brasileiro, um sistema de instâncias superiores. Porque, inclusive, nas decisões de primeiro grau, muitas vezes são reformadas. Assim como as de segundo grau, eventualmente são reformadas pelo Superior Tribunal de Justiça e, eventualmente, essas ainda pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Então, esses conflitos administrativos de entendimento de parecer jurídico, eles são até salutares, para que nós podemos aperfeiçoar o entendimento e chegarmos um dia num consenso maior. E nós estamos enfrentando agora, nessa legislatura, um apego ainda maior na questão técnica, que às vezes se esbarra realmente num contraditório junto à Procuradoria. Nós temos tido cuidado de fazer relatórios fundamentados. Eu lembro bem que o vereador Hamilton chamou a atenção no começo dessa legislatura. Então, certamente, vereador Jacques, essas dificuldades, essas divergências de entendimento, elas poderão persistir, o que não quer dizer que nós estamos em lados opostos. Mas eu quero realmente concordar com Vossa Excelência. Esse procedimento poderá aperfeiçoar ainda mais a nossa avaliação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. E dentro, para finalizar, o meu tempo acabou, vereador, só para concluir a sua fala, é exatamente aí, o caminho é esse mesmo. É para que, nós tendo um embasamento, um parecer jurídico incondicional, onde a Procuradoria dá esse parecer, mesmo que haja um parecer contrário, um entendimento contrário da Procuradoria do Executivo, nós poderemos, quem sabe, de uma forma inteligente, questionar esse veto. Hoje nós não estamos em condições de questionar veto nenhum, vereador Jean. É isso que eu estou dizendo. Se a gente tiver esse amparo, esse trabalho feito com maior propriedade aqui na casa, nós teremos um embasamento maior para questionar esses possíveis vetos. Portanto, eu acredito que situações como essa poderá evitar, sim, vereador Jean, talvez não eliminar, mas poderá evitar a avalanche de vetos por inconstitucionalidade que hoje nós vivemos e remoemos nessa Casa de Leis. São esses, senhor vereador, os reais motivos
que me motivaram a fazer essa propositura. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Em relação a esse assunto trazido por Vossa Excelência, as alterações sugeridas no regimento, elas obviamente serão analisadas pelo plenário e decididas aí na maioria de voto. Agora, independente de ser ou não incluída essa alteração no regimento, nós temos aí a diretoria legislativa com vários advogados e também a procuradoria que podem, de maneira informal, que o regimento realmente dá autonomia para isso, para as comissões, orientar os vereadores, aqueles que solicitarem orientação antes de apresentarem os seus projetos, a diretoria legislativa está aí à disposição. Também, da mesma forma, a procuradoria. A diretoria legislativa, inclusive, ela está aqui à disposição dos vereadores para auxiliá-los, principalmente em relação aos projetos de lei. Na formatação dos projetos, na questão da constitucionalidade ou não. Temos, inclusive, vários estagiários de direito também na diretoria legislativa. Então, de forma, nada impede que o vereador, antes de entrar com o projeto, possa trocar ideia aqui com o nosso corpo jurídico aqui da casa. Agora, se quiser realmente incluir de forma realmente legal e oficial no regimento, aí, obviamente, vai depender do plenário, mas claro que isso, como disse o vereador Jean, também vejo que não vai resolver de vez o problema de veto. Agora, sem dúvida nenhuma, vai ser uma ferramenta a mais que vai servir de parâmetro aí para que os vereadores possam estar apresentando seus projetos. Mas hoje nós já temos à disposição dos vereadores essa ferramenta, só que de forma ainda informal, mas que está ali para auxiliar os vereadores nessas questões. Ainda no grande expediente, concedo a palavra vereadora Miriam, vereador Frei Valdair.
Pediu? Pediu?
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, Canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco e demais jornais que aqui acompanham essa sessão. Senhor presidente, eu estou apresentando nessa tarde de hoje alguns requerimentos. E esses requerimentos são decorrentes de algumas reuniões feitas ultimamente por moradores de alguns bairros. Então, são já solicitações confirmadas em loco, são solicitações em que fiz questão de estar junto com os moradores em reuniões, depois até visitando aquelas denúncias que foram feitas, para que a gente pudesse trazer aqui esses requerimentos de uma forma mais consistente. A gente falar também daquilo que a gente viu, e não simplesmente através da assessoria ou através de uma pessoa que vem e traz até o gabinete aquele problema para a gente poder estar apresentando de forma de requerimento. Mas a primeira das solicitações, senhor presidente, foi uma visita que nós fizemos ao bairro Santo Antônio. E aqui eu quero trazer para esse momento a luta do vereador Marcinho Jacobi, vereador Márcio Jacobi. O vereador que mais batalhou até hoje, que defendeu o bairro Santo Antônio, se chama Márcio Jacobi. E durante os 4 anos dele, os últimos 4 anos do mandato dele, foi exatamente reivindicando para que o bairro Santo Antônio fosse atendido na questão de asfalto, na questão da praça e também da creche. E na sexta-feira, se não me engano, quinta ou sexta-feira, nós fizemos uma reunião com alguns moradores e as reivindicações continuam as mesmas. A praça que não foi feita, a creche, que inclusive nós tiramos foto da data em que ela iniciou e a data que era para ser entregue. Já vai fazer 2 anos que a obra iniciou e está paralisada praticamente no alicerce. O prefeito, inclusive, até esteve aqui numa prestação de contas falando a respeito da firma que pegou a obra, não deu conta de cumprir com aquele orçamento e abandonou a obra. Mas isso não vem ao caso, nós temos que resolver o problema. O executivo, como também o legislativo, nós estamos aqui para trazer e resolver os problemas. Então, trago aqui, senhor presidente, essa reivindicação dos moradores do bairro Santo Antônio. A creche, que já faz o seu segundo aniversário, se não me engano agora, é começo do ano, já completam 2 anos e não tem solução. É claro que várias outras creches foram construídas em outros bairros nesse período de 2 anos aí. Mas esse problema especificamente está emperrado. E eu gostaria de ver do executivo uma solução. Se a empresa abandonou a obra, já são quase 2 anos. Já deveria ter feito outra licitação para que outra empresa tomasse conta da construção e entregasse aquela obra que é de suma importância para aqueles moradores.
Uma parte, vereador?
Pois não, vereador Mauro Severiano.
Ajudando no seu pronunciamento, eu já vou para o outro lado. Olha, nós estamos chegando no final do ano, acho que nós temos mais 8 ou 9 sessões, 10 o máximo, e eu volto a insistir sobre o prédio da Câmara. Essa chuva pesada da Neanápolis, ali, a vossa nem precisa ir longe não, 10 metros ali. As goteiras que estão aqui no nosso parlamento, como que nós vamos receber as nossas autoridades? Vai lá perto da presidência mesmo, tudo mofo. E o Clodoveu está brincando com isso aí. Aí vem umas pessoas e falam, não, mas está aqui na procuradoria, nós sabemos que está na procuradoria, mas está muito moroso. Gostaria que o Clodoveu puxasse a orelha dos procuradores, então, que já vem arrastando anos e anos, desde o tempo do Zé Cacheta. E eu gostaria que o meu presidente Luiz Lacerda encerrasse o mandato dele, não como vereador, mas sim como presidente, entregasse pelo menos primeiro para pavilhão aí, que a administração é do PT. A administração da Câmara é dirigida por petista. E o executivo é petista. Então, eu cramo novamente, o senhor Clodoveu Reis, o dinheiro já está no banco. Já tem quase 6 milhões. Bom, a gente tem que cobrar. É um bom secretário? É. Mas está esquecendo, a Marquete está ali, no fundo. Eu tô careca de N vezes. Tô até com vontade de jogar isso no Rio das Antas.
Eu sugiro
que. Eu não aguento mais nessa creche,
sugiro
não.
Isso, porque eu não dou conta mais.
Eu não dou mais conta de ver aquilo, não.
Apesar de ter pouco tempo que eu estou aqui, mas eu acho que tem que tirar essa maquete daqui.
Tem que tirar isso ainda daqui. Eu tenho que ver as goteiras que estão nesse parlamento aqui, ó. Ontem mesmo, o Daniel, o nosso colaborador aí, funcionário da Câmara, estava passando ali perto do meu gabinete, era aquele trem, como é que é, massa asfalto, que é pinche, para não ter goteira aqui, gente. Todos os eventos que tem aí, essa semana tem 3 eventos, teve chuva. Eu tenho vergonha de receber alguns convidados aqui. Parlamento Anapolino. A terceira cidade mais... Para mim, depois da capital, é melhor, né? Eles falam que é Aparecida. Cidade mais importante do estado de Goiás. Nós não temos uma Câmara aqui para fazer um evento. Gente, você brincando. E o Clodoveu está brincando com essa Câmara. Olha, não, tudo bem. A licitação vai sair. É hoje, amanhã e depois. Ó, fazendo de ping-pong? Para com isso, Clodoveu. Por favor. Vai lá, fala com o Edmar, grande procurador. Não é falta de dinheiro, não. É falta de quê? De vontade política. Política. Só isso. Obrigado.
Eu não queria tocar nesse assunto, porque é um
assunto... Mas tem que tocar. É um assunto, o dinheiro não é dele, é do povo.
É um assunto muito interno, mas o meu gabinete está goteirando. O meu gabinete. É um assunto que eu ia tratar com o presidente. Mas não basta ter uma chuva mais forte que a minha sala enche de água. E está vindo do teto. Não é da janela que estava sem vidro, não. Do teto. Então, esse assunto, o vereador, é bem caseiro, mas, de fato, tem que ser falado, porque é uma responsabilidade do executivo e do secretário. Nós já cobramos aí, e certamente, eu espero que no começo do ano que vem, pelo menos, essa obra comece, pelo menos comece, que aí pode gerar em nós uma esperança maior de que tenhamos uma Câmara digna. Olha, eu visito várias cidades aí, Goianésia, eu estive com o prefeito semana passada, com o prefeito de Goianésia, a Câmara dá um show na nossa. E é uma cidade de 50 mil habitantes, pouco mais de 50 mil habitantes. Nerópolis, vai em Nerópolis para vocês verem, a Câmara. Limpinha, novinha, cada vereador tem seu gabinete, tudo com ar-condicionado, bem arejado. E nós aqui somos 400 mil habitantes, uma cidade grande, industrial, uma cidade que deveria ter uma câmara já há muito tempo, e nós estamos aqui, fazendo não sei o quê, nessa garagem aqui, esperando as coisas acontecerem. Então, o presidente aqui certamente vai tomar as suas providências para que nós possamos, no começo do ano, ter uma câmara decente, pelo menos começar a construção dela aqui, que é um desejo de todos nós, certamente todos os anapolinos. Mas, voltando ao Santo Antônio, essa creche, eu gostaria de saber como é que está a situação dela. Eu vou pedir para que a minha assessoria envie ao secretário competente aqui, a secretária, para que me dê respostas concretas. Quando, de fato, essa creche vai retomar a sua construção, porque ainda está no alicerce, algumas paredes são levantadas e a comunidade está esperando, já fazendo agora 2 anos. Também a Praça do Santo Antônio. Não sei se foi prometida pelo prefeito, mas se não foi, já que foram feitas, né, centenas de praças aí, nós queremos colocar também a Praça do Santo Antônio, porque é importante para o crescimento, para o lazer daquele povo que não tem lazer. Então, nós gostaríamos de estar levantando aí essas duas questões. Também, senhor presidente, quando você é vereador, os moradores todos da sua rua cobram muito mais. A minha rua, aqui na Santa Maria de Nazaré, há uns meses atrás, ou há uns anos atrás, ela não dava todo ano. E nós fomos atrás do Clodoveu até que resolveu o problema. Está de parabéns. Fizeram um trabalho lá pela Paviarte e foi resolvido o problema da enchente. Mas a empresa Paviarte que fez o trabalho deixou ali as manilhas, deixou os entulhos, deixou tudo, todos os restos que eles utilizaram ali, tiraram da rua, colocou numa praça que foi construída pelo povo, inclusive foi gramada pelo povo, pelos moradores. É um bico, né, de uma das ruas ali, que não é nem sei se é considerado praça, mas também é uma área pública. E os moradores fizeram ali, gramaram, organizaram, vem a Paviarte, coloca todo esse material lá em cima e pronto, esqueceu. Isso já tem pelo menos 6 meses ou mais. E nós estamos pedindo também, em forma de requerimento, para que tire, se não puder urbanizar, melhorar o que já tem ali, o que já tinha, que pelo menos tire as manilhas de lá para que os moradores possam usar aquele cantinho ali como espaço, né, que eles mesmos fizeram para ficar um pouco mais arejado aquele bico ali, aquele espaço público. Então, reivindicação aqui para Santa Maria de Nazaré. Também, senhor presidente, nós estivemos no residencial Under. Under é um bairro que os moradores parece que nem consideram muito como bairro, né? Porque quando fala do Under, querem falar do bairro de Lourdes, como tudo ali fosse o bairro de Lourdes. E o Under é um bairro pequeno, mas existe o bairro Under. Se não me engano, são poucas ruas. E no final do bairro tem uma área muito grande, que é uma área da prefeitura, que está sendo utilizada para jogar cachorro morto, galinha morta, está sendo utilizado para entulho, jogar entulhos. A prefeitura fez uma limpeza lá, mas está voltando tudo novamente. E o que nós estamos pedindo para aqueles moradores é que o prefeito possa colocar aqui lá no projeto, seja para escola, seja para uma praça, seja para uma área que sirva para a área da saúde, mas que aquela área possa ser utilizada, possa ser urbanizada, porque ali os moradores sofrem com aquele espaço ali, com aquela área. Inclusive, parece que tem até um mutirão para fechar, pelo menos fechar aquela área para não jogar, né, entulhos ali, para que não volte novamente aqueles entulhos que já foram tirados, inclusive, pela prefeitura. Uma parte, a vereadora Geli.
Obrigada, vereador, pela parte. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela palavra. E com relação ao CMEI do Santo Antônio, vereador, Eu estive até olhando a respeito desses CMEs anteriormente, e o CMEI específico do Santo Antônio, são 4 empresas que abandonaram aquela obra. Então, por isso, o tempo tão longo com relação àquele CMEI, ali é uma coisa assim, extraordinária que aconteceu. E para acontecer os trâmites legais de uma empresa que desiste, outra para ser licitada, e 4 empresas abandonaram aquela obra. E agora terá uma nova licitação, o certame será aberto no dia 3 ou 5 de dezembro, se não me engano. Então, é só porque é uma informação que eu tinha para passar para Vossa Excelência. E essa área que o senhor está falando, vereador, eu não sei se é a mesma área ali na... Se não me engano, é Princesa Isabel, logo ali no fim, perto da BR. Se for essa área, a área que nós aqui na casa aprovamos, cedendo essa área para o governo do estado, para ser construída ali, é um centro de referências. Então, tem até o prazo determinado para ser construída, eu não sei se os... Não, é lá no setor, no Under, é ali bem próximo a Under com Palmares, é Under com Palmares lá. É bem próximo à BR, é uma área muito grande, e se não me engano é Princesa Isabel que chama a rua ali, se não estiver enganada. É uma área que foi feito o projeto aqui, que o prefeito cedeu essa área para o governo do estado construir ali um centro de referência. Então, até então, não foi colocado nada lá pelo governo do estado, e essa área foi cedida. É onde era ali, onde era para ser o Minidai, mas foi cedida. Nós aprovamos aqui, eu não sei se é nesse local que o senhor está falando, mas é uma área muito grande que tem ali, uma área muito boa que foi cedida por essa casa. Apenas para contribuir com Vossa Excelência, agradeço.
Eu agradeço, Vossa Excelência, pelas informações, mas de qualquer forma, com relação ao CMEI, eu vou querer mais informações técnicas da parte da secretária, e vou estar acompanhando de perto, que é um compromisso meu com aqueles moradores que realmente precisam muito desta creche. E com relação à área, eu não sei se nós estamos falando da mesma área, mas eu vou certificar direitinho qual que é, porque lá tem várias áreas, inclusive mais para o lado do Palmares, próximo do Tropical, tem outras áreas que também são do município, e eu não sei de qual que nós estamos falando. Tá? De qualquer forma, e tem... aquela área que era considerada para ser, que foi destinada para ser o Minidaia, que é outra área, não essa que eu estou me referindo aqui. Mas, de qualquer forma, eu trago depois informações concretas a respeito do endereço dela, para que a gente possa reafirmar aqui o nosso pedido ao prefeito Antônio Roberto Gomide, para que, se já não tiver indicado alguma coisa para ser construída ali, mas que, se não tiver, que ele faça isso o mais rápido possível. Então, são esses dois, tem vários requerimentos ligados a esses pedidos, senhor presidente, e eu gostaria que a gente pudesse, eu não sei se já foram colocados, apresentados aí à mesa, mas que a gente pudesse aprová-los, porque aqueles bairros ali realmente precisam muito. Ainda com relação ao Under, tem também o pedido das galerias de águas pluviais, como também de esgoto. Algumas famílias também do bairro Bar de Lourdes me reclamaram bastante da questão do esgoto que foi colocado lá. A tubulação precária, tubulação não suficiente, e algumas famílias estão reclamando do esgoto que foi feito. Me parece que a tubulação lá é de 100 milímetros. Se foi realmente 100 milímetros, como estão falando, eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí. Acho que o planejamento foi errado. Então, mas isso aqui depois eu vou certificar e vou trazer informações concretas sobre o esgoto do Bar de Lourdes. Também, senhor presidente, com relação ao Bar de Lourdes, nós apresentamos alguns requerimentos com relação ao tapa-buraco. Em algumas partes já foram feitas. Algumas partes. Inclusive uma rua que eu passo todo santo dia, porque eu tenho compromisso todo dia às 8 horas no Bar de Lourdes, algumas ruas já foram tampadas. Inclusive essa rua aqui eu passo, essa semana agora já foi feito o tapa-buraco. Mas ainda tem muita coisa para ser feita, e eu me preocupo, porque se nós não tivemos condição de fazer isso durante o período de seca, agora é que não vamos fazer. Então,
se tiver aí um tempinho para fazer um mutirão no Bar de Lourdes, para resolver de vez o problema dos buracos, certamente é importante, porque as chuvas já estão começando, e aqueles buracos que hoje são pequenos, com as chuvas vão ficar maiores ainda. Somente isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Não havendo mais inscrições para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a verificação de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Gleime Martins, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Eber Mamed, vereador Eli Rosa, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vimar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Santos Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Passa a palavra para o ilustre secretário Hamilton Filho.
Senhor presidente, processo número 1 de votação, que é o processo 140/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o veto total por inconstitucionalidade ao autor de lei número 034/2013, que institui a obrigatoriedade da observância da regulamentação exercida à profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais livre no município de Anápolis. Comissões favoráveis. Processo primeiro e único de votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em turno único de votação, está em discussão o projeto 140/2013.
Em discussão, presidente.
Para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, esse projeto não é de minha autoria. Eu acho que é o vereador Sargento Pereira, que é o autor do projeto.
Alberto.
Sargento Alberto não está presente, mas... Bom, esse projeto não é de minha autoria, mas quando eu votei favorável, eu votei no sentido de, nós falamos da inclusão de alunos que possuam algum tipo de deficiência. Ou seja, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência de mobilidade, algum tipo. Nós falamos há muitos anos, eu tenho ouvido falar na modificação da assimilação desses alunos nas salas de aula, no dia a dia das professoras. E então, nós falamos do projeto de inclusão de alunos deficientes na educação. Eu acredito que você ter um tradutor de Libras na sala de aula, hoje faz parte de um projeto de inclusão da educação. Eu acho que é necessário para um deficiente auditivo. Claro que você não vai ter esse tradutor de Libras em todas as salas de aula, mas só nas salas que necessitar, tiverem alunos especiais. Hoje, em muitas creches, nós temos... Eu vi aqui, já, eu acho que o vereador Eli Rosa, todo mundo já viu, quando existem visitas e nós temos alunos especiais, nessas visitas tem os cuidadores. Cada aluno tem o seu cuidador. Então, nós vimos aqui 3 ou 4, foi muito bonito, a gente vê o carinho do cuidador. Então, esse cuidador nada mais é que um similar do tradutor de Libras, caso exista uma deficiência. Então, você não pode jogar o aluno na sala de aula, aquele que tem algum tipo de necessidade especial, você não pode jogar. E se ele tem deficiência auditiva e tudo, precisa desse curso de Libras, de tradutores de Libras, é necessário colocar. Então, eu não sei por que foi vetado, eu acho que deve fazer parte da inclusão, dessa reforma da educação que já houve há alguns anos, né, de inclusão, eu não sei por que foi vetada essa lei. Então, a minha discussão é essa, o meu pensamento é esse, nós necessitamos na rede municipal de ensino. O defensor do projeto não está aqui, o sargento Alberto, né? Mas eu votei acreditando para dar um melhor nível escolar para o ensino fundamental para os nossos alunos que têm algum tipo de deficiência. Obrigada, presidente.
Também para discutir, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Vereadora Miriam Garcia, esse projeto, ele está pedindo a observância da regulamentação do exercício da profissão de tradutor. Não pedindo, já existe o tradutor na rede. Ele está pedindo simplesmente para regulamentação. da observância. Isso. É... Isso mesmo, é só isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a regularização da profissão do tradutor.
Só da profissão, não a colocação do profissional isso. Na sala de aula?
Isso, isso mesmo. Só a instituição. Então, esse posicionamento é relativo à parte de trabalhista. Então, nós não podemos legislar em função trabalhista. O que nós temos que fazer é fazer um requerimento, falei com o vereador Sargento Alberto, fazemos um requerimento para cobrarmos uma solução da secretária para que possa instituir, porque as pessoas que estejam trabalhando isso aqui tenham a formação adequada, que isso não está acontecendo no momento, presente momento.
Sem formação é impossível trabalhar nessa área.
É. Então, segundo a ideia, e citar o projeto aqui, vereadora, porque acredito que não está usando o adequado, o termo adequado. Então, eu falei para o Alberto que ele tem uma denúncia em relação a isso, para ele fazer o requerimento para ver a veracidade do processo e para cobrar um resultado nesse fim. Tá? Então é só isso, eu vou falar.
Tá, pois não. Bom, eu só queria falar sobre que quando institui a obrigatoriedade da regulamentação, eu acho que ele vai um além, até para, eu acho que para obrigar o município a ter na sala de aula, tranquilamente isso. Então, é o meu ponto de vista também. E vou passar, devolvo a palavra, obrigada. Eu acredito que o senhor acrescentou muito na minha fala. Obrigada.
Opa, também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, desculpa a minha ignorância, mas vivemos situação aqui há poucos dias. O autor do projeto não está presente, ele pode ser prejudicado. Queria saber se...
Esse projeto é de autoria do prefeito municipal, é projeto de veto.
Pois é, não, mas não está aqui o autor do projeto.
Mas aí ele já não é autor, isso já é da casa.
Não, okay. O projeto que nós estamos discutindo é de autoria do prefeito
municipal. Senhor presidente, estou aqui para aprender. Obrigado.
Também para discutir, líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, o sargento Pereira Júnior foi muito feliz aí nas colocações, inclusive ele foi o relator do projeto original na Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, já existe uma lei federal que reconhece a profissão do tradutor e intérprete dos sinais, né, das línguas brasileiras de sinais, Libras. E também já existe uma regulamentação, que é de 2005. Inclusive, nessa regulamentação, fala que pro profissional ser reconhecido, ele precisa fazer uma prova que é denominada Polibras, Pro-Libras. Então, ele tem que fazer essa prova para ele ser reconhecido como professor. Então, nem todo mundo que conhece a linguagem de Libras pode ser considerado como profissional, um intérprete ou um tradutor de Libras. E houveram denúncias com relação a pessoas que estavam exercendo essa função de maneira indevida. E foi essa a motivação do sargento Alberto em apresentar o projeto. Só que a Constituição Federal, no seu artigo 22, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, como é o caso dessa matéria. Então, a intenção é boa, mas a ferramenta utilizada pelo sargento Alberto, ela foi equivocada porque, como ele criou um projeto de lei para obrigar a observância da lei, fez com que essa matéria se tornasse inconstitucional. Então, o requerimento é uma ferramenta adequada, uma denúncia no Ministério do Trabalho é uma ferramenta adequada, e não criasse uma lei para observar a lei e o cumprimento do decreto. Então, foi isso que feriu. E o Executivo, ele não pode sancionar uma lei dessa, porque ela está claro aqui que ela é inconstitucional. Então, quero parabenizar a comissão, que foi favorável a que se mantenha o veto, uma vez que está bem claro na Constituição Federal que nós não podemos legislar. O fato de você apresentar uma lei ordinária para observar uma lei, você está legislando, e isso feriu aí a Constituição Federal. Então, somos aqui também favoráveis que se mantenha o veto para corrigir essa falha, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Não, uma observância aí muito bem colocada, vereador Vilmar. Eu não estou aqui dando aula para ninguém. estou usando a minha experiência como legislador. Esse projeto não tem mais nada a ver com o vereador Alberto. Quando ele passou para essa casa de leis, o plenário aprovou, de autoria do vereador. Mas quando ele vai para o executivo não concordando com o projeto do vereador, ele volta para essa casa, ele já não é do vereador, ele é de autoria do executivo para derrubar o veto. Este projeto não tem mais nada a ver com o autor do projeto. Esse nós estamos aí discutindo um veto do executivo. Então, o autor desse projeto é papelzinho, é verde, é do executivo. Quando é amarelo, é de nossa autoria, nossa casa. Então, por isso que tem até o papel aqui. Não, não estou dando aula para ninguém. Pouca gente sabe, muita gente sabe. Ninguém aqui mais é como se diz, iniciante. Quando é o papel... que cor mesmo é essa aqui? O rosa é nosso. Quando é verde, é do prefeito. O projeto tem nada a ver com Alberto, o autor. Então, esse projeto é do executivo, só isso.
Apenas esclarecendo também que nós, quando tomamos conhecimento da ausência, do comunicado da ausência do vereador na tarde de hoje, o projeto já estava na pauta. Ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável ao veto.
Vereador Sargento Alberto, não está. Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável ao veto.
Vereador Heber Mamede.
Favorável ao veto.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Contra o veto.
Vereador Glenn Martins.
Contra o veto.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Contra.
Vereador Jerry Cabeleireiro. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Lizier Borges.
Favorável.
Vereadora, professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Favorável ao veto.
Vereadora Miriam Garcia.
Contrário ao veto.
Vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano.
Voto com o Hamilton Batista.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Não está. Vereador Frei Valdair.
Eu acompanho o líder do governo.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Emocionado aqui com o voto do Frei Valdair, eu voto favorável ao veto.
Então, automaticamente, o Frei Valdair acaba de votar também agora, né? Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Então, com um, dois, três, quatro. Quatro votos contrários, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo de primeira votação, que é o processo 156/2013, de autoria do vereador Hamilton Filho, que é o projeto que altera a redação da Lei Municipal 258/99, que estabelece prazo para atendimento bancário na cidade de Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis, processo de primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto 156 de 2013.
Discutindo.
Discutir, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, esse é um projeto de nossa autoria que foi discutido aqui na tribuna. É um projeto que eu tive a oportunidade de discutir com os vereadores também, para corrigir a situação que ocorre na cidade de Anápolis, que é o recalcitrante, o reiterado, desrespeito ao consumidor praticado por algumas agências bancárias da cidade de Anápolis. Certamente, temos vários bancos que tentam cumprir a lei, tentam tratar dignamente seus clientes, mas há outra grande parcela que não se preocupa, não põe funcionários suficientes, deixa o consumidor esperando para ser atendido por tempo desrespeitoso, por meia hora, uma hora. Existe uma lei municipal de 99, de autoria do então vereador Hamilton Batista Faria, que estabelece prazo para atendimento bancário. A lei diz que em dias comuns é 20 minutos e em véspera ou após o feriado prolongado 30 minutos. Mas a lei 258/99 estabelecia que esse prazo valia apenas para atendimento de caixa. Comumente, todos os cidadãos, nós vereadores, todos os cidadãos anapolinos, todos os consumidores bancários, vão ao banco para tratar algum atendimento negocial, algum atendimento como solicitação de cartão, liberação de uma transferência eletrônica, solicitar um empréstimo, renegociar empréstimo.
Gerência.
E falar com o gerente. Teve um caso que acontece muito, que é a questão do financiamento da casa própria. Vemos na caixa, a caixa não cheia, com aqueles, as pessoas precisando de alguma questão sobre financiamento habitacional. Então queremos estabelecer tempo para este entendimento também. Eu vejo com preocupação essa vacância legislativa, já questionei o diretor do PROCON, o senhor Valeriano Abreu, para ele nos ajudar nessa luta. E eu falei, Hamilton, não tem instrumento para fiscalizar os bancos nesse sentido. Como que eu posso fiscalizar sobre esse atendimento, exceto caixa, porque não tem lei nesse sentido. A lei municipal é muito clara, atendimento de caixa. Então, nosso objetivo com essa lei é ampliar para estabelecer todos os atendimentos bancários, desde o caixa estabelecido na lei anterior, incluindo também os demais atendimentos. Eu vejo que é uma medida importante, eu acho que essa casa não pode ficar alheia a esse problema, nós temos que estar do lado da população nesse sentido. Todos nós imaginamos que já passou por esse constrangimento. Qual de vocês não foi a um banco e esperou por mais de 20 minutos, meia hora, uma hora para o atendimento? Então, eu acho que nós temos que nos posicionar, estabelecer medidas para que a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor possa fiscalizar, possa aplicar multas. Eu não quero aplicar multa em banco, não quero, o objetivo não é esse. Eu queria que o banco cumprisse a lei e tratasse seus clientes com dignidade. Mas caso não o façam, nós temos que ter um mecanismo para reprimi-los. E a repressão se dará através dessa lei, que estabelece multas razoáveis a serem aplicadas aos bancos de cumprir. Já a multa é estabelecida através da lei original, não estou mexendo na multa, só ampliando a questão dos demais atendimentos. Então peço aos senhores pares que votem favoravelmente esse projeto, para que possamos dar essa resposta à população, alcançando esse importante passo no direito do consumidor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Olha, eu não sou de parabenizar.
Questão de ordem, vereador Jackson Charles.
Vereador Hamilton e presidente, essa alteração foi publicada no, para que nós tomássemos conhecimento do teor dela?
Está no site. Como assim?
Ela foi publicada lá no site, essa alteração? Eu não vi.
O projeto, meu projeto?
É, você está alterando a redação de uma lei.
Isso.
Não é isso? Você publicou essa alteração da lei lá? Eu não vi.
Jackson Charles, essa questão de publicação não compete a mim.
Não, isso que eu estou perguntando. Às vezes, se foi lançado lá no sistema para que nós pudéssemos fazer uma avaliação anterior. Eu estou dizendo isso porque o Lizeta está na mesma situação que eu. Eu não vi a redação da alteração, entendeu? Então, se fosse possível, o senhor ler, então.
Eu imagino que foi publicado, mas podemos ler para
não foi, não foi. Eu queria que o senhor lesse o teor da alteração, porque. Eu estou vendo que tanto eu quanto o vereador, eu não sei se os demais estão a par, o vereador Eli também está balançando a cabeça dizendo que não. Talvez fosse prejudicar, inclusive, a votação do seu projeto. Eu gostaria que você lesse.
Por favor, presidente, presta o projeto para mim.
É apenas esclarecendo que o projeto do vereador Hamilton justamente sugere as alterações que vão ser avaliadas aqui hoje pelo plenário.
Sim, estou pedindo que...
Obviamente, o projeto, antes de vir a plenário, ele está publicado dentro daquilo que nós prometemos, está no site da Câmara, para qualquer cidadão acompanhar. Agora, eu vou pedir ao secretário que faça a leitura, mas o projeto já teve o trâmite normal nas comissões e já está apto aqui para ser votado em plenário.
O artigo 1º da Lei 258 de 99 consta a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam as agências bancárias estabelecidas no município de Anápolis obrigadas a colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente no setor de caixas para que o atendimento seja realizado em tempo razoável. A minha alteração com a seguinte proposta. Ficam as agências bancárias estabelecidas no município de Anápolis obrigadas a colocar à disposição dos usuários pessoal suficiente para que o atendimento seja realizado em tempo razoável. Tirei a palavra caixa. Incluo também o parágrafo único. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, consideram-se como atendimentos os serviços de caixa, abertura e encerramento de contas, atendimentos negociais e semelhantes, além de quaisquer outros atendimentos relacionados com serviços oferecidos pelas agências bancárias. No projeto original, alguém questionou estabelece que no artigo 2º, que até 20 minutos em dias normais e até 30 minutos em véspera ou após feriados prolongados.
Vereador, é interessante o seu projeto, inclusive ele traz uma reflexão interessante para nós, porque alguns bancos, de uma forma especial, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil...
Peço a compreensão de Vossa Excelência, eu vou inscrever Vossa Excelência aqui para fazer a discussão do projeto. Vereador.
Pois Mauro... mas é porque, de repente, eu poderia pedir vista desse projeto aí, antes da discussão.
Já está em discussão.
Ele não está em discussão ainda.
Eu vou discutir.
Você discutiu já?
O projeto já está em discussão, vereador. Também, para discutir, vereador Mauro Severiano.
Olha o que eu tenho. Discutir. O que eu tenho de dizer, para o vereador Hamilton...
Discutir.
O pai dele, quando passou por essa casa, fez de tudo para dar um basta nesses agiota aí, que eu falo que agiota é os banqueiros. Não tem nada contra os bancários que são funcionários. Veja bem, Charles. Gente, o que esses bancos fazem neste país, não é só na cidade de Anápolis, não. É brincadeira, viu, vereador Hamilton? Eles fazem de gato tudo, de gato e sapato. Olha, vereador Heber, não dá para entender, eu mesmo sou obrigado a ter conta num banco. Eu já tentei tirar minha conta deste banco, mas não pude, porque a legislação lá, o governo federal fez um convênio, vendeu para milhões e milhões de, sei lá se é de dólar ou de cruzeiro, para o Banco do Brasil. Nós, funcionários da União, eu, Luiz Lacerda, e eu acho que Pedrinho de Porto Rico também, o Sargento Pereira é um funcionário da reserva, mas ele é funcionário federal, recebe pela União, que nós não podemos trabalhar com outro banco. Tem que ser o Banco do Brasil. Agora eu pergunto, que democracia é essa, vereador Hamilton? Eu não posso. No meu pagamento, eu como empresário, tudo eu posso abrir conta. Eu tenho que receber pelo bendito Banco do Brasil. O que que eles fizeram, vereador ali? A partir das 19 horas, vereadora Miriam, que é a minha rota para mim e para minha casa, depois das 19 horas, se eu precisar de 100 reais para abastecer meu veículo, eu não posso tirar meus 100 reais, 50 reais, lá no banco da presidente Kennedy. Eu tenho que vir no centro. Aí eu fui procurar um gerente, eles falaram, não, é questão de segurança. Qual a diferença da segurança do Banco do Brasil lá com aqui no central? Isso é brincadeira. O que eles estão fazendo com o povo? E eu não posso tirar minha conta de lá. Só em caixa eletrônica. Então é complicado. Então o que esse povo faz com a gente, vereador Amílio? Nós, correntista, vereadora Dina Amélia, vereador, pastor, Vilmar Severo, são funcionários do banco, vereador Jean. Por quê? Você chega lá, você imprime o seu cheque, você paga sua energia, paga sua água, seu telefone, você mesmo que é funcionário do banco, que tem um caixa eletrônico. E eles não estão nem aí. Dispensa os funcionários e a gente fica aí, sendo a mercê dos bancos. E quando você tem que fazer uma coisa no caixa, sem seu caixa eletrônico, tem um limite. Às 16 horas se encerra. E aí fica na fila mais de 40 minutos. E o que é que eles fazem?
É discutir, senhor presidente.
Quando, eu gostaria que os novos pares prestassem atenção aqui, que tem umas reuniões paralelas aí. Então o que é que os bancos hoje fazem? Não é questão de Maurão falando, é questão de isso é bom para todos.
É verdade, vereador. Tem vereador usando a palavra. É isso que eu estou advertindo os nobres padres aqui.
Então, o que que os banqueiros fazem? Pega o nosso dinheiro, dos correntistas, leva para Barueri, que é onde tem os melhores estádios de futebol. A agência central de todos os bancos, não sei se vocês sabem, que o vereador Charles já foi... é bancário. Leva para a sede dele no Barueri. Não tem compromisso com Anápolis, Beataba, Serra, Porongatu, não. Pega da Hyundai, pega o dinheiro de todo mundo, da NASA, da prefeitura. Quantos milhões só da prefeitura não entra no Banco do Brasil?
Eles levam tudo para São Paulo. E não tem compromisso, não patrocina futebol, nem, desculpa, como diz o pastor Imamia, não patrocina Rubra, nem Grêmio, nem UNAP, nem nada. E não faz absolutamente para a nossa cidade. Isso é no Brasil todo. Eles são sugador. Eles são os maiores agiotas deste país. E não tem lei que penaliza. Agora eu entendo porque que o maior banco diz que é o... Diz que é o banco do Brasil, que é o meu, né? Eu sou brasileiro. Eles exigem que eu, a partir das 19 horas, se eu estou lá no meu bairro, na cidade de Jardim, tenho que vir na agência central para tirar 150, 200 reais para abastecer meu veículo. Isso é brincadeira o que eles fazem. Estou falando da minha cidade. E quantas cidades por aí que precisa deles? Isso é tudo. E o vereador Hamilton Pai fez muitas leis aí para a gente ficar só 20 minutos em banco.
Escutindo.
É complicado. Acho que toda lei que for para penalizar banco ainda é pouco. Porque eu não gosto desse povo, não. Porque quando eu vou pegar dinheiro emprestado lá, meu amigo, juro, é altíssimo. E ele não quer nem saber. Aí esse dia até minha meia. Então é só isso que eu tenho a dizer. Eu espero que o prefeito sancione e o PROCON depois vá em cima dessas pessoas, esses agiotas aí.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Na verdade, eu queria era contribuir com o projeto do vereador, e eu acho que a gente merece, inclusive, fazer uma melhoria posterior. É no que diz respeito àquelas filas auxiliares que eles abrem e antes do atendimento. Porque quando se fala em atendimento de caixa, aí os bancos, principalmente os bancos mais de maior fluxo, que é o Banco do Brasil e Caixa, eles estão abrindo uma fila para pegar a senha e uma outra fila para ser atendido depois que você pegar a senha. Na verdade, aquele atendimento que nós estamos aí determinando que seja 30 minutos, dá tranquilamente uma hora e meia, porque você fica ali 40 minutos, às vezes, no Banco do Brasil, para você pegar a senha para começar a contar o seu atendimento. Depois que você pega a senha, começa a contar do zero o tempo. Então, a minha preocupação era essa, e eu acho que a gente devia preocupar com essa questão.
Uma parte.
Pois não.
E não só o Banco do Brasil, velho, Jackson Charles, eu tive esse dissabor também em outros bancos já, respeito a essa fila auxiliar para pegar a senha, essa reserva de deixa lá esperando um pouquinho para diminuir o tempo. Eu acho que o PROCON tem que fiscalizar isso aí, né? Temos que pensar uma legislação também para coibir esse tipo de prática, porque, eu vou dizer, é aquela história, é 1.010, 1.001 um jeito do banco procurando a forma de se esquivar do cumprimento da lei, né? Então, assim, eu acho que nós temos que preocupar com essa questão, o PROCON, temos que cobrar do PROCON fiscalização e nós também dar um mecanismo de ação ao PROCON. Então, acho que essa lei é um passo, de fato, essa situação já foi levantada por Vossa Excelência, eu acho que é extremamente pertinente, eu já passei por isso, essa questão dessa fila para pegar a senha. É uma triagem no atendimento. Eu falo, tem que fazer uma triagem no atendimento para ver se o documento está certo, se, enfim, está com o cartão magnético, fazer o saque, enfim. Então, realmente, eu me preocupo com essa questão, Vossa Excelência está coberta de razão. Temos que buscar mecanismos de coibir essa prática.
Na verdade, o nome disso aí é um embromation do atendimento. Eles fazem a embromação lá antes, para dar tempo esvaziar lá dentro, para depois começar a contar o atendimento. Então, eu acho que a gente tinha que preocupar com isso aí, porque... É fazer a população de trouxa, essa que é a verdade. Então, eu queria fazer só essa colocação.
Com a parte, vereador.
Conselho da parte, vereador.
Vereador, isso é de se preocupar mesmo, não é só embromeixo, não. Isso é burlar a lei. Isso é crime e tem que ser investigado pelo PROCON de Anápolis, sem dúvida nenhuma. E nós, vereadores, denunciarmos também quando ficarmos sabendo. Não é só essa questão da senha também, não. De uma senha para pegar a senha do atendimento. É a questão da senha que sai no horário errado. Existem várias denúncias que chegam, creio que a todos nós, que a pessoa pega para buscar a senha e o horário dela não é o horário real daquele momento. Então, existem várias formas que os bancos estão adotando para burlar a lei existente no nosso município. Então, são preocupações que essa casa tem que ter, sim, bastante pertinente, que nós temos que ficar atentos e cobrar do PROCON Municipal a real eficácia dessas leis e dessa lei, caso ela venha a ser aprovada e sancionada. Obrigado, vereador.
Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia, depois Frei Valdair.
A luzinha está fraca. Bom, obrigada, presidente. Presidente, nós estamos até procurando uma outra lei a respeito do sistema bancário, que foi de autoria da vereadora doutora Dina Amélia, mais ou menos no ano 2004, 2005, mas tudo bem. Presidente, esse projeto estava hoje na Comissão de Finanças. Eu acho extremamente válido essa modificação que colocou não só Caixa, mas todos os funcionários. Quando, para que não houvesse uma intervenção, para que não houvesse o cumprimento da lei, os bancos alegavam estar no município, mas estar sob legislação federal. Não precisava obedecer as legislações do município. Nós tivemos hoje, até eu me fiz essa lembrança, muitas vezes eles falaram que não tinha nada a ver com a gente. O nosso diretor legislativo, o senhor Arunan, me afirmou que já existe uma súmula vinculante, né, do Supremo Tribunal Federal, que fala que o banco tem que estar sob júdice das leis do município também, principalmente no que se refere às instalações, no que se refere ao atendimento ao público. Então, o que acontece? Eles têm que atender as nossas reivindicações. Mas nós temos serviço de escárnio. Eu vou falar do Banco do Santander aqui na praça. Aqui um pouquinho para cima, aqui, pertinho de nós. Eu estava no Banco Santander, foi mais de uma hora na fila, e eu brigando e resmungando lá no caixa, só tinha um caixa. Aí ele me afirmou que, pelo número de pessoas, né, aqui que tem conta nesse banco, não pode ter mais caixa. Peraí, no meu boleto constava R$1,50 só para me poder pagar no caixa. Só para poder pagar. Então, eu estava pagando pelo serviço, além do valor meu, lá de 100, 100 e poucos reais, eu pagava mais R$1,50 para ser recebido lá naquele caixa. E aí, eu falei que eu ia chamar o PROCON. Aí, o cara começou a rir. Aí que eu fiquei brava. Eu falei, que porcaria de PROCON, nossa. Desculpa o termo, mas nós não estamos tendo muito defesa. Ah, depois você chamar, que o fiscal chegar aqui, é mais meia hora. Aí, pronto, que adianta? Se eu chamar o fiscal chegar lá, mais meia hora para poder multar o banco, eu me senti ridicularizada. Eu acho que nós temos que ensinar para essas pessoas que vêm para a nossa cidade, porque hoje o comércio que mais dá lucro é banco. É vender dinheiro, é emprestar dinheiro. É o que mais dá lucro hoje é banco. Então, nós temos que começar a exigir deles. E vereador Hamilton Filho, eu falei hoje na comissão, aquele escravo acho que está o vereador Ederson no final, eu falei na comissão, nós temos que aprovar essa lei e denunciar no Ministério Público o não cumprimento dela. Começarmos a levar os bancos, se existe uma súmula vinculante que tem que ser cumprida a lei do município, não deixa barato para esse pessoal, não. Não deixa para PROCON, não, porque, desculpa, eu já tive muitas discussões sobre o agir do PROCON com eficiência. E talvez seja até porque não tenha número suficiente de fiscais. Não tem um poder de andar rapidamente, talvez seja por isso a deficiência. Mas, se essa casa aprovar, presidente... Presidente, a gente não dá vexame, porque nós não podemos dar vexame, porque isso é defesa da população. Aprovamos essa lei. Prova-se que dentro de 30 dias, 60 dias, a lei não está sendo atendida. Vamos fazer denúncia no Ministério Público. Vamos denunciar os bancos no Ministério Público, fazer uma denúncia. Eu tenho certeza que o Ministério Público vai acatar essa denúncia e vai chamar os bancos lá para fazer um ajustamento de conduta. A tal de TAC, né? Termo de ajustamento de conduta. Eu acho que nós estamos beneficiando a população nossa. É horrível o cidadão, aquele que trabalha, que a gente chama de office boy, aquele jovem que trabalha nas empresas, né, cheio de boleto bancário para pagar. Todo mundo perde muito tempo em filas. Então, eu acho que se nessa nossa briga nós conseguirmos aumentar a contratação de 5 funcionários em cada agência, são 5 pessoas a trabalhar a mais com salário digno em nossa cidade. Nós vamos abrir frentes de trabalho. Então, nós temos que pressionar as agências bancárias para dar um bom atendimento para as pessoas da nossa cidade, aquelas que não dão, fazermos cumprir as leis e ajudar a abrir portas de trabalho aqui na nossa cidade. Por isso eu fui favorável, mas eu quero ser favorável. Presidente, eu vou dizer aqui em público, olhando na televisão, olhando para vocês. Se essa lei for vetada, eu sou contrária ao veto. Estou votando porque acredito ser benéfica para a população. E quero de Vossa Excelência, no deslanchar do processo, no ano que vem, se as leis não estiverem sendo cumpridas, nós já damos no mês de novembro, se essa lei não estiver sendo cumprida pelo banco, que essa Câmara denuncie os bancos, o sistema bancário no nosso município, para cumprir as leis aqui que votamos aqui. Porque é em benefício da população e a gente não pode deixar mais barato as coisas passarem dessa forma. Se o PROCON, às vezes nós temos algumas reclamações, talvez seja pela deficiência de fiscais, falta fiscais, falta um carro para o fiscal ir rapidamente. Então não adianta nós ficarmos, presidente, esperarmos a pessoa pegar a senha, provar através da senha que não foi atendida. Não adianta. Basta nós, olha, vereador Hamilton, o senhor vai num banco, eu vou no outro, eu vou, o Vespa vai para outro. Cada um vai para um banco e vê como a agência está agindo. E vamos acreditar. Eu acho que nós temos uma palavra, nós temos o que a gente chama de fé pública em defesa das pessoas. Vamos usar isso e vamos denunciar as agências que não respeitam o cidadão de Anápolis. Obrigada, vereador Hamilton Batista. Eu acho que o vereador Mauro pediu a palavra. Não? Obrigada, presidente. Obrigada.
Apenas em relação à questão de ordem do vereador Jackson Charles sobre a publicação do projeto, nós confirmamos com a diretoria legislativa, está publicado no site da Câmara, para Anápolis, para o Brasil e para o mundo inteiro. Vereador Fernando Cunha já teve até a oportunidade ali de consultar ali através do celular.
Discutindo.
Nesse caso, tem que consultar pelo número do projeto e não pelo vereador. Pelo número do projeto, aí sim, está na íntegra o projeto no site da Câmara. Também para discutir, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, só para complementar alguma coisa que, com relação ao que já foi falado, mas, primeiramente, para parabenizar o autor do projeto, Hamilton Filho, e também concordar com o vereador Maurão do INPS. De fato, nós somos muito submissos aos bancos, no sentido que somos quase que funcionários deles, né, em todas as operações que nós fazemos. E banco, como o próprio vereador Maurão disse, além de ser um grande agiota que mais explora todo mundo, não tem dó de ninguém. Né, talvez muito menos que os próprios agiotas. E o pior de tudo isso é que os bancos estatais são piores ainda. Porque os privados, pelo menos, quando se trata de uma dívida, eles sentam com os credores e fazem um acordo, fazem uma negociação para resolver o problema, porque eles não querem realmente ter demandas judiciais. Agora, os estatais não. Os estatais não têm conversa. Eles simplesmente querem receber aquele valor, não importa, não tem negociação. Então, piores, né, dentro dessa história toda de que banco realmente não é favorável a ninguém, mas os bancos estatais são piores ainda, porque eles não têm negociação com os seus credores.
Uma parte.
São difíceis de relacionamento, as normas deles parecem diferentes, mais rígidas, no sentido de estar dificultando o acesso, dificultando o atendimento. Então, todas as medidas que nós pudermos aqui, enquanto município, pudermos estabelecer, enquanto leis também, para dificultar, para exigir que os bancos realmente façam um atendimento favorável à população, nós temos que aqui fazer. E aqui, todas as vezes que eu entro num banco, eu me lembro do projeto do Pedro Mariano, com relação ao celular. Esse, eles cobram mesmo, sem sombra de dúvida. Você entrou, o telefone seu tocou, o guarda já vem e cobra de você. Mas com relação ao tempo para o atendimento que eles devem também cumprir, eles não cumprem. Né? O celular tocou, o guarda já vem. Meu senhor, não pode atender telefone aqui. E aí eu já vejo a plaquinha da lei municipal que foi feita pelo Pedro Mariano. Mas as outras leis que realmente são para eles cumprirem, eles não cumprem. Vou ceder uma parte para Vossa Excelência.
Só para concluir o raciocínio de Vossa Excelência, eu me lembro na época do Hernan, a vereadora Miriam Garcia estava nessa casa, eles atrasaram uns 4, 5 pagamentos funcionário público, e o Hernan, como aquela tão bondade dele, mandou os funcionários pedir um empréstimo no banco. Rapaz, até hoje os funcionários nossos estão sendo penalizados aí, lembra ali? Está pagando o pato com isso aí. Eles não lidam. O que é deles, eles pegam. Qualquer um centavo. Eles pegam tudo mesmo. E voltando a frisar, que nós que trabalhamos para o banco, nós somos funcionários do banco. Hoje você não precisa de falar gerente em alguns casos. Você chega lá no caixa eletrônico qualquer hora. Você pega seu dinheiro, você imprime o cheque.
Você faz essa transferência do banco, prega empréstimo, faz tudo. Então você fica refém do banco, você é um verdadeiro funcionário do banco, aonde você paga para trabalhar na sua conta. Você é corretista do banco e você é empregado do banco. Eles colocam tantos caixas eletrônicos e quando dá lá caixa eletrônica fora do ar, você vai reclamar para quem? Para o papo? Não tem ninguém do seu lado para dar satisfação. Você fica refém, fala, aí você tem que ficar andando na cidade. Qual caixa que não está, como é que fala? Que está no ar. É problemático. Então, esses agiotas é complicado. Eles derrubam prefeito, presidente da república, entendeu? Tem que ter uma guerra contra esses banqueiros mesmo, que não mandam não no Brasil. Eles mandam no mundo. Só isso. Obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria de continuar discutindo, mas o Maurão já concluiu meu raciocínio. Sem eu querer. Devolvo a palavra.
Então foi bom a parte do vereador Mauro. Foi proveitoso. Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero chamar a atenção dos pares no seguinte sentido. Eu sou favorável ao projeto do vereador Hamilton. Acho realmente que tudo que foi dito tem total pertinência. Os bancos realmente abusam dos consumidores, dos usuários. Mas veja bem a situação do que é o direito, vereador Jackson Charles. Esta lei que já foi aprovada aqui, pelo pai do vereador Hamilton Filho, vereador Hamilton Batista, e agora sofre alteração de propositor do Hamilton Filho, ela também está delimitando atividade privada, particular. Então, nós esperamos que a Procuradoria assim não entenda, porque está suplementando o que está regulamentado na legislação federal, e isso está uma prerrogativa nossa. Por isso, eu votei contrário à questão do veto da lei do Alberto. Está apenas suplementando. Não está alterando nada do dispositivo federal. Então, essa é a minha preocupação, Hamilton, que a lei é muito boa. Concordo, precisa ter mais atendimentos. O banco utiliza da tecnologia para esvaziar os seus atendimentos personalizados. Mas, além do que é necessário, eles deixam a desejar, porque abre uma série de pubs aí, posto de atendimento básico, e não coloca o pessoal suficiente para atendimento. E certamente essa lei pode contribuir nesse sentido. E aquilo que o vereador Jackson diz, na verdade é uma manobra que os bancos utilizam para não atender a determinação do tempo em relação ao atendimento dos seus clientes. Mas é o que eu estou dizendo, o direito é muito complexo, e esse é um entendimento que não pode ser prosperado. Estamos suplementando a lei da atividade privada em relação aos bancos. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Hamilton por essa alteração, mas dois pontos me chamam a atenção. Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com os senhores, e não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade em falar no banco, que eu tenho conta, no Banco Itaú. Eles fazem um trabalho de tempo que leva para atender o cliente. Só que, se tiver 20 pessoas na fila, eles entregam a papeleta para a pessoa que está no décimo lugar. Não é para o último da fila. Ou seja, então, daquele que está na décima posição até o caixa, vai ser 25, 20 minutos, 30 minutos. Só que o último que está lá vai levar 40 minutos, uma hora. E aí a pessoa anota lá e segura. Você está entendendo? Então, se chegar uma fiscalização lá, eles vão apresentar a papeleta e está tudo ok. Eles usam esse método também, Jackson Charles. Entendeu? De entregar a papeleta no meio da fila. Não é a última pessoa a ser atendida. Uma outra coisa, Hamilton, é o seguinte. Já foi falado aqui que os bancos, eles preferem pagar a multa do que contratar novos funcionários. Fica mais barato. Então, eu acredito que essa alteração, o projeto, enfim, nós deveríamos pensar, não sei, os senhores que são advogados, de amarrar mais, no sentido de que o Ministério Público, seja lá de quem é de direito, de se o banco for autuado, ou seja, pagar uma multa, na segunda, entendeu? Ele sofre uma consequência maior. Porque, na verdade, as pessoas não têm coragem de denunciar. São poucas pessoas que têm a ousadia, a coragem da vereadora Miriam Garcia de questionar e falar. Então, essa lei, ela vai funcionar se a população, presidente, abrir a boca no trombone. Denunciar realmente. Porque tem uma denúncia por mês, do banco X, aí vai lá o PROCON, vai lá, faz a multa, eles pagam a multa, só daqui 3-4 meses que haverá outra denúncia. Então o povo, todo dia, toda hora, tem que denunciar, porque 10 multas por mês, eles vão mudar a maneira de pensar.
Vereador, só para tentar esclarecer um pouco, existem as penalidades no, na lei original. E as penalidades vêm desde advertências e, no último caso, até a cassação do alvará desse banco. Então, existem multas progressivas que podem acarretar até na cassação do alvará do banco. Era só para contribuir na questão
vereador,
das penalidades.
Vereador, uma parte, por favor.
Sim, o vereador Fernando, só que as pessoas não denunciam. Essa é a questão. Parte. Essa é a questão. Então, quer dizer, tem uma denúncia por mês. Tá, vai lá... emitida a multa, mas aí só daqui 6 meses que alguém vai ter coragem de denunciar, de reclamar. Então, isso aí nunca. Essa lei, eu acredito, eu não posso afirmar, eu não tenho conhecimento dela no todo, mas precisa, eu penso que nós precisamos amarrar mais isso aí. Entendeu? De exigir mais. Considera o vereador.
Só acrescentando, vereador Vilmar, o Fernando adiantou, as multas existem. Mas nós precisamos, como Vossa Excelência bem disse, a população muitas vezes não se encoraja. Nós precisamos de fiscalização efetiva. Porque nós não vemos, e eu não tenho notícia aqui em Anápolis, que um banco sofreu uma penalidade, digamos, por exemplo, de cassação de alvará, de fechamento, embargo, etc. E veja bem, para as instituições bancárias, muitas vezes é muito melhor pagar as multas e sofrer penalidades, muitas vezes, para eles, que são... hipersuficientes economicamente frente ao consumidor, ou seja, são potências realmente, propriamente dito, pagar as multas, que para um simples usuário é alta, mas para eles é irrisória, do que tomar providência no sentido de prestar um atendimento mais adequado. É essa a preocupação.
Uma parte, Vilmar.
Sim, Hamilton.
Vilmar, a legislação estabelece que a fiscalização não se dará apenas... pelo cidadão que vai ligar no PROCON e fazer a denúncia. O PROCON, e hoje já faz, eu tive até, coincidentemente, na última quinta-feira eu estava no Banco Bradesco, da Avenida Brasil Sul, e lá estando, cheguei lá, deparei com uma fila enorme, foi minha surpresa e satisfação, o PROCON estava lá. Imagino eu que o Bradesco deve receber uma multa pela última quinta-feira, pela enorme fila que estava lá.
Esse foi seu dia de sorte e azar do Bradesco.
Não, de tal forma assim, eu fiquei 55 minutos na fila. Tipo assim, eu não tive sorte, assim... eu tive sorte não, fiquei 55 minutos na fila. E o PROCON certificou isso através do registro da senha. Então, assim, a fiscalização não se dá apenas através do cidadão ir lá e denunciar. Nós temos que cobrar isso, essa casa tem que agir, do PROCON fazer mais diligências, estar mais presente nos bancos, quando nós todos sabemos quais são os bancos que geralmente enrola, entendeu? Entendeu? Você vai no Unicred, usa bem lá não tem notícia que lá é rápido, um exemplo.
É verdade.
Outros bancos... Sim, estou fazendo uma propaganda de graça no Unicred aqui.
Não faz, não.
Eu não sou rentista de lá, mas, por exemplo, outros bancos, Banco do Brasil, Bradesco, enfim. Então tem esse problema. Um outro detalhe também, que eu passei batido numa parte do vereador Jean Carlos ali, de fato, os bancos têm de argumentar essa questão de ingerência na iniciativa privada para tentar segurar essa questão. Até mesmo tivemos vetos aqui nessa casa já, sob alegação que não podemos interferir na iniciativa privada. Por outro lado, o próprio judiciário já aceita a cobrança dessas multas. Em Anápolis, eu fiz uma pesquisa informalmente com o senhor Edmar e com o Valeriano, o Banco do Brasil já pagou R$325 mil de multa por questão de fila. O Banco do Brasil efetivamente pagou. Inclusive, a reforma do PROCON está sendo custeada com essas multas. Aquela nova construção do PROCON lá na Vila Belo Horizonte, em parte dela é custeada por essas multas, porque essas multas são revertidas ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Então, é tímido ainda, mas tem um resultado prático. Eu acho que a multa é gradativa, tem que fiscalizar, é tímido ainda a fiscalização, eu acho que o PROCON tem que agir mais, mas, vamos dizer, está caminhando, está engateando.
Na verdade, vereador, o seguinte, hoje, não sei se os senhores estão sabendo ou ouviram, mas o presidente da GETOP disse que eu sou um vereador terrorista. Na verdade... eu não entendo bem o que significa a palavra terrorista, se eu sou terrorista, segundo o que ele falou. Mas então, por que não fazermos o seguinte? Se nós precisamos da colaboração da população, então, uma vez a lei aprovada, vamos distribuir nas portas dos bancos para as pessoas conhecerem a lei. Fazer uma campanha. Divulgar. Não, porque na verdade é o seguinte, se colocar cartaz no banco, o banco vai tirar. Mas é panfletar. Eu não teria nenhum problema, nenhuma dificuldade de ir para o banco oficial do Maurão, Banco do Brasil, entregar lá na fila, lá, ó, aqui está o seu direito, né, de usuário
parte,
dessa
vereador,
agência.
Uma parte. Sim. Eu só gostaria que, na verdade, a multa não fosse para o PROCON, fosse para quem sofresse a ação na fila do banco. Eu acho que é. É do vereador Paulinho. Ó, então, outra coisa, tem que ser para quem está na fila do banco sofrendo humilhação, sofrendo falta de tempo, tudo atrasado. Aí eu acho que todo mundo reclamaria com direito. Aí a coisa ia funcionar. Mas a pessoa sofre, o PROCON que recebe a multa? Não está certo. Obrigada.
Mas essa é uma outra questão. Eu só quero dizer o seguinte. Vamos pensar nisso, senhor presidente. Foi aprovada a lei, né? Vamos panfletar a porta do banco ali. É 8 horas da manhã já tem gente na fila. Não é? Aposentado na fila, pessoa de idade. Às vezes, na agência do Itaú da Praça Oeste, as pessoas ficam no sol e debaixo de chuva quando está chovendo. Então vamos entregar para essas pessoas, ó, isso aqui é o seu direito, isso aqui é o seu direito. Porque às vezes nós falamos, criamos e preocupamos, mas as pessoas não têm conhecimento da lei. A Bíblia diz o seguinte, está escrito na palavra de Deus. O Senhor diz o seguinte, que o povo sofre por falta de conhecimento. Vamos fazer usuários de banco conhecer a lei que é direito deles. Devolvo a palavra, obrigado, senhor presidente.
Vespa. Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de participar dessa discussão. Primeiramente, parabenizar meu colega de partida aí, o vereador Hamilton. E eu já fui contemplado em quase tudo que o pastor Vilmar Silvestre disse. Eu acho que estamos aqui fazendo essa alteração na lei para os atendimentos internos. Mas vamos pegar a primeira questão, principalmente no Banco do Brasil. Eu acho que não existe uma pessoa que fica lá menos de 2 horas. Inclusive aquele banco lá em cima da Avenida Brasil, esses dias para trás eu chamei o gerente lá, falei, eu quero fazer uma crítica construtiva para você, para te ajudar, porque eu sei que tem penalidade em cima dos gerentes, em questão. Eu falei, nós lá na Câmara, é um monte de funcionário e todo mundo quer tirar a conta daqui, porque não tem condição. Eu saí lá da minha casa 1h15, almocei, desci, tive que largar lá sem atendimento, porque estava na hora da sessão. Então, quer dizer, é um absurdo, quase 2 horas. Então, é complicadíssimo isso aí. Nem a questão nos caixas não está sendo cumprida essa lei. Aquela vez, no início do ano, eu pedi aquele relatório para o Valeriano, ele me mostrou, foi aplicado aí centenas, milhares de multas, e eu argumento que ele disse. Muitas das vezes o pessoal prefere pagar as multas do que colocar funcionário. Então eu concordo plenamente, como a Miriam disse aí, o vereador Vilmar Silvestre, da gente fazer algo a mais. Tem uns 20 dias, eu estava ali dentro do Bradesco, fiquei lá 48 minutos e tinha mais umas 16 pessoas perto de mim. Eu falei, vamos pegar a senha, vamos carimbar aqui e pedir a data do atendimento, vamos levar lá no PROCON. Todo mundo fica meio naquela, ninguém quis, não topou a parada. Eu peguei a minha, mostrei para ele, falei, olha, a gente pode ficar aqui 20 minutos, ó, fiquei 48, mas só que o pessoal é tímido nesse sentido. Então nós precisamos fazer algo a mais, porque não tem condição, cada vez está pior. Eu não sei dos outros bancos, eu frequento o Banco do Brasil agora lá, porque essa questão de conta lá para receber, mas eu trabalho com a Caixa, e é enrolado do mesmo jeito. O Bradesco também é da mesma forma. Só que o Banco do Brasil bate o recorde. Lá naquela agência do centro, tem pessoas que chegam lá 3 horas, 4 horas encerra o atendimento, para de deixar as pessoas entrar, tem gente que sai de lá 15 para 6, 6 horas da tarde. Então isso é um absurdo um negócio desse. Então, vou votar a favor do projeto, mas a hora que tiver aprovado, nós temos que se unir aqui e fazer algo a mais, porque está uma vergonha essa questão dos bancos, é uma falta de respeito com a gente. Um
breve a parte, vereador.
Uma parte.
Só respondendo a vereadora Miriam, sobre essa questão da reversão de uma multa em favor do consumidor, isso é um assunto até controvertido em relação ao direito. Meu escritório de advocacia lá, a gente tem alguns processos nesse sentido, já ganhei indenização de R$3.000 para pessoas, não fui eu agraciado não, mas já ganhamos indenização, outras nós perdemos, mas tem caminhando para isso. Alguns juízes, cito exemplo do quarto juizado especial de Anápolis, ela entende que é dano moral à pessoa, não indenização decorrente da nossa lei, mas é passível de indenização de dano moral com atraso justificado do banco. Então, já tem coisa caminhando nesse sentido, e certamente, para o vereador Vilmar Silvestre, a discussão nessa tarde está servindo como propaganda disso, porque hoje a sessão é televisionada, a sessão é transmitida pela rádio, então certamente temos que discutir esse assunto, que serve também, para fletar também, mas estamos divulgando esse assunto aqui na tribuna, através dos nossos microfones, para a população de Anápolis. Obrigado, vereador Vê, desculpa. Mais uma vez.
Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de participar dessa discussão e dizer, em relação, já fui contemplado em muitos questionamentos, mas, por exemplo, o Banco do Brasil, senhor presidente, e aí essa casa é parceira do Banco do Brasil, e nós estamos acostumados a ser maltratados, principalmente do Banco do Brasil, em todos os aspectos. Um deles tem uma falta de gestão tão grande, e cabe a nós, como cidadãos, entender que o Banco do Brasil é uma casa do povo, porque já diz que é o Banco do Povo, porque é da nação, embora seja uma empresa de capital misto. Mas é um desmando administrativo tão grande que o que ocorre? As pessoas que deveriam servir para o banco em busca de dignidade ao cliente, eles vão para os atendimentos básicos, vão para aquelas cadeiras, vão fazer recadastramentos e não são gerentes. Eu não consigo entender alguém que se aposenta trabalhando no Banco do Brasil começar como se fossem novos funcionários, começar lá na base. Pessoas desmotivadas, muitas vezes sem a necessidade daquele salário, e aí estão atendendo telefone celular do neto que está na escola e que o filho viajou, que não sei o quê, na sua frente, deixando você ali, como o vereador Vespa muito bem colocou, 2, 3 horas, e quando você vai embora, daqui a pouco o gerente que é novinho, que está lá por detrás das mesas, por detrás das paredes, que você não tem acesso a eles, aí sim, o gerente novinho devolve toda aquela papelada para aquelas pessoas que já foram aposentadas e continuaram trabalhando, te ligam falando que esqueceram de pegar uma assinatura ali, ao colar, faltou a xerox do documento de endereço, etc. Isso já aconteceu comigo no mínimo 3 vezes na minha vida. Então é de nós ficarmos indignados com essa questão. Só um minutinho, Maurão. E eu gostaria até de parabenizar o senhor pela flexibilidade na variação da discussão, porque o que se discute hoje aqui é uma reforma de uma lei que não funciona, embora seja boníssima. Gostaria de parabenizar o vereador Hamilton por ter empreendido nessa lei e feito com que ela se transformasse, né, desde do seu projeto até em lei, mas ela não funciona. E hoje o Hamilton Filho reforma essa lei que não funciona, que é uma falta de respeito dos bancos para com os nossos cidadãos. É como você criar bolha na bolha. Então, o que precisa mesmo é que nós estejamos motivados, e essa questão que o Paulinho levantou aqui, que a multa não deveria ir para o PROCON e sim para o cliente, não precisa ter lei que regulamente isso. Qualquer cliente, ele tem o direito de entrar, porque isso traz danos morais e lucros cessantes, muitas vezes. Né? Quantas e quantas vezes nós precisamos resolver problemas, perdemos negócios, enquanto estamos esperando funcionários que deveriam estar servindo de gerentes, servindo de mentores, dando uma contribuição muito grande para que o Banco do Brasil tivesse uma grande gestão, estão ali desmotivados, atendendo serviços básicos. Essa é uma questão muito complicada. O Maurão pediu uma parte, concedo a ti.
Ô, vereador, só para contribuir, eu quero deixar claro bem todos. Não é, mas como está falando-se muito do Banco do Brasil, vereador Hamilton, vereador Eli, vereador, a gente fica aqui cabisbaixo e pensando. Você sabe quanto que o Banco do Brasil investe em esporte? Não começa uma partida de vôlei do Brasil, de basquete, mas não é milhão, bilhões, bilhões. Você entra e te dá uma camiseta lá, Banco do Brasil, toda partida de vôlei. É igual o caso, não tem nada contra o Fluminense aqui, gente. Para cobrir a despesa da Unimed, se tem um plano de saúde, cidadão, pastor Vilmar, um cidadão que você tem um plano de saúde da Unimed, não tem dinheiro para cobrir. Você que é dono do hospital sabe disso. Para cobrir a despesa do hospital. Mas para investir no Fluminense, lá, não, não tem nada contra o Fluminense. Eu estou dando um exemplo. É, qualquer futebol aí, eles têm a bronca chiadeira do povo brasileiro, que vem até no ouvido meu, do vereador Hamilton, o intuito do projeto dele, é para isso aí. Gente, qualquer futebol aí, Banco do Brasil, está presente, é isso que é a chiadeira. Mas para pagar funcionário suficiente, eles não têm. Eles parramam caixa eletrônica todo lado e dão as contas. Sabe quantas pessoas foram embora do Banco do Brasil depois dessa greve? Mais de 1,5 milhão de funcionários do Banco do Brasil que aposentaram e pediram conta. E eles não repôs. Não se faz contrato, não se faz concurso. É isso que é a chiadeira. É isso que é a chiadeira do povo brasileiro. Então, isso que é a chiadeira dessa casa aqui. Tem que ser penalizado. É milhões e milhões, vereador ali. Camiseta estampada lá, Banco do Brasil patrocinando. Para patrocinar um esporte, eles têm. Mas para atender nós, clientes, bem, eles não têm. Obrigado pela parte.
Agradeço a contribuição, Maurão. E mais uma coisa que ocorre, senhor presidente, é que esses bancos não oferecem nem banheiros para os seus patrões, que são os seus verdadeiros clientes, não é? Então é um desrespeito muito grande para o consumidor. Aqui no nosso município há uma necessidade muito grande de nós tomarmos posicionamento em relação a essas leis que não funcionam, e principalmente essa lei em relação a essa espera nos nossos bancos. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, dar os parabéns ao Maurão. Realmente, Maurão, é só os bancos que levam lucro. E nós, o exemplo, o Bradesco. Há uns anos atrás, minha esposa trabalhou lá. Lá tinha 250 funcionários. Sabe, da Barão, Bradesco da Barão. Sabe quantos funcionários tem lá hoje? 50. Então, está acabado. E o Amiltinho tem razão. Esse projeto aí é para a pobreza. Porque nós, a pessoa que tem um capital melhor, ele não vai nem em banco, não. Através da internet, através de outras coisas. Então, tem que ser para o povo. Então, isso aí certinho é o projeto, presidente. É para nós. É para a gente que frequenta a fila do banco. Né, Fernandinho? A pessoa que está lá na fila, presidente. Porque o resto... O pessoal faz pela internet, o senhor mesmo faz pela internet, né? Porque o senhor não tem tempo, presidente da Câmara, é complicado. Mas o povão mesmo que precisa do banco, funcionário, e eu mesmo hoje pago meus funcionários pelo banco, pelo cheque. Tem funcionário lá que fica 2 horas na fila. Então, muito bem o projeto, meu time está de parabéns e todos nós. E o dia que começar a fazer, igual nós estamos falando, eu e a Miriam, nós falamos aqui, o dia que começar o dinheiro foi em benefício do contribuinte, com certeza. Eu sei que você pode entrar com ação. Hoje em dia, ação você pode entrar quando você quiser. Mas a maioria você não ganha. O dia que se torna a lei, vamos falar com o deputado Rubens Ottoni para ele fazer uma lei federal que inclui essa danância deles aí para a gente acabar cobrando o atraso de banco. Aí você vai ver tanto que vai melhorar, viu, Fernandinho? Obrigado.
Também na discussão desse projeto, eu quero participar dizendo que, infelizmente, o que existe hoje é um sentimento de impotência de toda a sociedade em relação ao tratamento dado pelos bancos. Quantas leis nós já votamos aqui, quantas vezes nós já debatemos aqui esse assunto, e os bancos, na realidade, não estão nem aí. Nem o próprio PROCON consegue resolver os problemas do banco. Porque os PROCONs não têm o poder de determinar nada. Eles só têm o poder de multar. E já foi dito aí, é muito melhor para o banco, mais conveniente, às vezes, pagar a multa ou até enrolar essa multa aí na justiça e continuar atendendo mal o cliente, igual acontece de hoje. Caçar o alvará do banco vai penalizar muito mais o cliente do que o próprio banco. Então, qual que é a saída? Eu concordo com a vereadora Miriam Garcia. Em vez de irmos para a porta dos bancos orientar os clientes, Ministério Público. Só quando o Ministério Público começar a mover ação na justiça e o juiz determinar realmente que o banco cumpra a lei e prender o gerente que descumpriu ou o responsável, aí sim que eu vejo que pode funcionar. Mas enquanto isso não acontecer, os bancos vão continuar fazendo com a nossa população o que eles bem querem, inclusive o que estão fazendo hoje. Não estão nem aí, só estão visando lucros e mais lucros, e a população cada vez mais desassistida pelos bancos. Infelizmente a realidade é essa. Só a justiça para dar jeito nessa situação. Ainda está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é o processo 198/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que é o projeto de lei que considera a cidade pública municipal, o centro educacional franciscano e da outras providências. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente. Primeira votação.
Também em primeiro turno de votação, com pareceres favoráveis das comissões, está em discussão o projeto 198/2013, de autoria do vereador Jean Carlos.
Discutindo.
Para discutir o autor.
Obrigado, presidente. Eu brevemente quero discorrer aqui sobre o projeto, que talvez até dispensasse aí comentários, por se tratar aí do Centro Educacional Franciscano, que contempla entre as suas unidades aí, prestadores de serviço, das atividades da educação, o Colégio São Francisco. E apenas para apresentar aos novos pares, eles preenchem todos os requisitos, inclusive da nossa lei, que foi aprovada aqui, que encontra-se em tramitação ainda. Mas apenas para descrever, o CEFRA desenvolve atividades por meio de educação, que é a sua área de atuação predominante, mas também atende como atividade secundária na área de assistência social. Suas ações foram desenvolvidas e são desenvolvidas em consonância com a Lei de Diretrizes de Base da Educação, Plano Nacional de Educação, Estatuto da Criança e Adolescente e a Constituição Federal. O centro é mantenedor de 5 escolas e colégios localizados no estado de Goiás, aqui em Anápolis, Catalão, Pires do Rio, Porangatu e Ceres. Sempre sua sede está instalada aqui na Avenida São Francisco de Assis, número 363, bairro Jundiaí, nessa cidade. Com atividades ativas, e foram inclusive apresentados aqui como instruindo o projeto, relatório anual de suas atividades, do exercício do ano 2012, e sem sombra de dúvida, né, todos conhecemos o Colégio São Francisco e as atividades que são desenvolvidas. Eu quero apenas registrar que ele também teve a sua abertura formalizada em 1967 e que agora solicita, eu até fiquei surpreso que não tinha a declaração de utilidade pública, para a continuidade de suas atividades. Está presente também aqui o estatuto, as atas. Basta lembrar que o presidente atual é o Frei Marco Aurélio da Cruz, presidente do CEFRA, e o tesoureiro é o Frei Ronaldo. Compõe ainda aí o conselho fiscal, o Frei Longuin, também conhecido de todos, e o Frei Afonso. Eu peço aos novos pares que sejam favoráveis, que nós possamos conceder essa declaração de utilidade pública a esta entidade que sim, né, merecidamente e presta um serviço relevante e está aqui sediada no município há várias décadas e contribuindo para o desenvolvimento, sobretudo com a educação da nossa cidade. Obrigado e peço a todos que votem favorável.
Também na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu ia sair do plenário para dar uma entrevista, mas na discussão voltei, porque eu fui o relator desse projeto aqui. Jean, parabéns. Nós conhecemos a Ordem Franciscana, eu que trabalho ali há 22 anos naquela emissora, eu conheço muito o caráter do Frei Marco Aurélio e outros que vieram antes dele. Então, o Centro Educacional Franciscano, CEFRA, é uma associação civil sem fins lucrativos, nós sabemos. É uma coisa libada na cidade que eu acho que todos, igreja, deveria fazer esse exemplo que os frades franciscanos fazem, não só em nossa cidade, em toda a cidade que eles passam. Tive o prazer de ser o relator desse projeto e Vossa Excelência está de parabéns. E dentro da constitucionalidade, eu dei meu parecer favorável a esse projeto e vai ter meu voto sim, porque a Ordem Franciscana é uma ordem séria. Não é porque eu trabalho na Rádio São Francisco, não, mas eu conheço a província quando era vice-província, hoje é província. Conheço tudo ali e tenho o prazer de trabalhar ali naquela entidade. Então, parabéns a você. Não sei quem pediu você para fazer esse projeto, mas vem em boa hora. Obrigado, senhor presidente. E tem meu voto.
Discussão. Discutindo, senhor presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, me sinto na obrigação de dar um testemunho. Eu sou ex-aluno do Colégio São Francisco, dei ali por 7 anos. De 86 a 92, 80, a 91, isso mesmo. E além de estudar no Colégio São Francisco e reconhecer ali, e formou grandes profissionais nessa cidade, Colégio São Francisco, eu também cheguei a ser coroinha na Igreja São Francisco. E eu era mais que isso, vereador Jean, eu era o presidente dos coroinha, vereador Jackson. Mas eu quero só dar esse testemunho, realmente, nem precisa, né, mas realmente é uma instituição séria, a maneira com que ensina ali, a qualidade dos professores, e possui bolsas, né, para as pessoas carentes ali, que não têm condição. Então, realmente é de se assustar e de surpreender que até hoje não tinha
esse título de utilidade pública e com certeza somos favoráveis aí a essa concessão. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Jackson Charles.
Quero cumprimentar o vereador Jean pela propositura. Eu tive o prazer, talvez eu não tenha tido a base religiosa que o pastor Ederson teve lá enquanto coroinha dos frades franciscanos, não, mas eu tive o prazer de estudar no Colégio São Francisco de Assis, conviver com um grande franciscano, que foi o Frei Aldair Firmino, que foi inclusive diretor da escola naquela época, e a gente aprendeu a ter um carinho muito grande pela forma com que os franciscanos desenvolvem o seu trabalho de evangelização e também todos os seus trabalhos feitos, não só em Anápolis, mas em todo lugar que eles passam, conforme o vereador Mauro. Portanto, eu quero só me solidarizar aí e estar apoiando o projeto, parabenizando o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, discutindo.
Pedro Mariano, na discussão. Vereador Pedro Mariano.
Parabéns, Jean Carlos. Esse nome de São Francisco é muito bonito. Eu queria só fazer uma colocação e pedir uma parte para o pastor Éder, uma pessoa que a gente admira e gosta, que tem o maior respeito. Eu fico muito feliz que o senhor já foi coroinha. Inclusive, meus três filhos são coroinha, eu falo com o maior orgulho. Eu já fui coroinha lá em São Francisco de Goiás, né? Sabe o quê? É agora aí o destino, mas a gente fica muito feliz, Jacques, a maneira que o pastor Éder também falou do Colégio de São Francisco e Vossa Excelência também, que estudou lá. Isso é muito gratificante, é uma instituição séria, e esse tipo de instituição, a gente tem um gosto de falar dela, né, como utilidade pública, uma discussão que nós teve muito grande aqui sobre instituições sérias para utilidade pública. Então, na hora,
só uma
passando
parte,
da hora. Sim.
Em comentário que o vereador Eto fez, feliz, eu não tinha mencionado. Realmente, é uma instituição que concede bolsas, e está aqui constando, inclusive, no relatório, são mais de 500 bolsas concedidas aos estudantes. E Vossa Excelência bem abordou quanto. Eu não tive a oportunidade de estudar no São Francisco, não, mas quando eu trabalhava na Floricultura, que hoje é o Parque Ipiranga, eu passava ali diariamente. E eu sentia uma grande vontade. Naquela oportunidade eu não tinha condições. Mas eu me lembrei que ali, dali, foram grandes nomes, né, que se tornaram grandes profissionais, estudantes se tornaram grandes profissionais. E, inclusive, o ex-prefeito, né, estudou lá também, Vossa Excelência, e grandes outras pessoas aí, profissionais da nossa cidade. E vale realmente ressaltar, doutor, que presta realmente um serviço de educação de grande qualidade. E era apenas essa menção, Pedro, devolvo a palavra.
Tá. Pastor Gilmar está pedindo a palavra, ou dá a palavra?
Na verdade, é o seguinte, meu filho foi bolsista lá, estudou no Colégio São Francisco, e também fui coroinha da Igreja Santo Antônio.
Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Pastor Vilmar Silvestre, vai discutir?
Discutindo, presidente. Discutindo.
Discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, só para renovar, e o Mauro não está aqui, mas o São Francisco foi o primeiro time de futebol de Anápolis, através dos padres de São Francisco. Tinha uma maior torcida aqui dessa cidade. A história de Anápolis, então, já era para ter essa utilidade pública. E nós sabemos das bolsas lá, tem uns amigos meus lá da Alexandrina que estudou todo lá através das bolsas. Parabéns, Jean, e parabéns ao Frei Edgar e todos eles, né? O Frei Edgar hoje está em Brasília, mas foi um lutador pela... Isso é verdade, então vamos lá, obrigado.
Ainda em discussão. Também quero dar meu depoimento em relação ao Colégio São Francisco, projeto que está aqui em discussão. Tive a oportunidade também de fazer meu segundo grau nos anos de 77, 78, 79 e 80, na época também do Frei Odair, que foi citado aqui pelo vereador Jackson Charles. 78, 79 e 80. E estudei, fiz o segundo grau todo lá também através de uma bolsa. Não tanto pela carência, mas através de um concurso. Naquela época eu lembro que teve um concurso de uma bolsa de estudo para o período diurno e outro para o noturno, e eu que tive a felicidade de ser o contemplado com essa bolsa para o período noturno. E estudei durante os 3 anos lá no São Francisco através dessa bolsa, onde, sem dúvida nenhuma, foi uma das instituições de ensino que eu mais aprendi. Foi lá e no Colégio Estadual Zé Ludovico de Almeida.
Uma parte, vereador.
Vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu acho que também, quando nós começamos a dar testemunho, também já estudei lá, eu acho que foi na época de Vossa Excelência, nos anos 70, Hã? Não, não fui coroinha. Mas o que nós podemos verificar é da importância. Eu não imaginava que não tinha utilidade pública essa escola. E ela passou pela história das nossas vidas, né? O Colégio São Francisco faz parte da maioria da história da vida escolar das pessoas aqui de nossa época, né? Então nós temos uma lembrança boa e nós temos respeito por esse colégio, por essa entidade franciscana, pelos franciscanos que tomam conta lá. Então foi muito próprio a colocação de Vossa Excelência e até me assustei por não ter tido ainda utilidade pública para lá. Obrigada, presidente.
Também confesso que estou surpreso pelo fato do Colégio São Francisco até hoje não ser considerado de utilidade pública. Então veio em boa hora o projeto de lei do vereador Jean Carlos de concessão da utilidade pública para o Colégio São Francisco.
Inclusive, presidente, só para reforçar o tanto que é a importância do debate e da discussão aqui, que eles observando a discussão da nossa lei que disciplinava a concessão da utilidade pública, é que surgiu a necessidade de observar, e foi onde eles observaram que não existia ainda, e nos procuraram no sentido de atender, inclusive, a todos os requisitos já daquele nosso projeto. Por isso a importância de nós termos uma lei que discipline e que, inclusive, né, atraia as entidades à observância de se existe ou não a declaração. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações partidárias. Vereador, quem pediu? Jean Carlos.
Quero apenas comunicar aos nobres pares e aqueles que nos ouvem pelo Canal 5, Rádio Manchester, que hoje nós estaremos concedendo dois títulos de cidadão a Napolino, aos senhores Oribaldo Ribeiro e o Zé Araújo Fonseca, conhecido como Zé Careca. Então, estão todos convidados, quem puder prestigiá-los, né, será de bom valia. E outra, eu não poderia deixar passar de comentar e, usando aqui desse microfone, cumprimentar pelo aniversário do nosso amigo Edson Tavares, que hoje é aniversaria. Um abraço, Edson, saúde, né, que Deus conserve. E em nome da Câmara, eu cumprimento o Edson Tavares pelo seu aniversário. Obrigado, presidente.
Fica aqui também os cumprimentos da Câmara Municipal do Poder Legislativo ao companheiro Edson Tavares por essa data. Também nas comunicações, vereador Hamilton Filho.
Presidente, minha pauta era também cumprimentar o Edson Tavares, pessoa de grande renome no nosso município, pessoa muito respeitada. Como faço, reitero os votos, vereador Jean Carlos, de Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Também, presidente, só para cumprimentar o Edson Tavares pelo seu aniversário, que Deus conceda a ele muita saúde e paz para ele e para sua família. Parabéns.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais nenhum inscrito e nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declarei encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã, em horário regimental. Boa tarde a todos.